Vamos lá, apertou o botão verde, né? Simples ficou, botão verde.
Ficou puto com o tema e foi embora. Ele quer falar de cinema.
Deixa eu ver se vai agora.
O podcast dele.
Não vou calar, tem introdução.
Desculpa, qual é a introdução então?
Ao toque de 6 pedidos de desculpa mais esfarrapados, podcast MDM.
É bebida
foda. Aquele clássico que todo mundo já escutou.
Mas foi. Esse final de semana foi a bebida.
Clássico, como é que é? Sou eu, não é você. É um clássico, né, também.
Muito clássico, então. Não é nada disso que você tá pensando.
Tem aquele também, né? Foi a primeira vez que me aconteceu.
Pô, desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou grosso.
Nossa.
Hoje nós temos aqui Malandrox.
Melindrox.
Melindrox.
Mudou finalmente.
Foi uma boa sacada, Du.
Ele é a mais nova estrela da constelação MDM, poderoso porco.
Alô, mamãe.
Resident Bukemi.
Oh, é nóis aí, ó.
Bez Reverso.
Não fui eu, mamãe, foi a pomba.
Hell. E não sei o que eu achei que ia continuar, porque não tem mais ninguém.
Geralmente eu falei tudo Ultra lá com aquela voz do gordetão dele.
Graças a Deus não está aqui. Falecido Ultra, que anda com um ânimo para participar dos últimos podcasts aí. Inclusive, essa falta de ânimo coletivo do último podcast gerou boatos de que o MDM estaria acabando. Mas isso a gente fala na leitura dos comentários, né? Hoje,
por favor.
Pra quem não ficou sabendo, a DC pediu desculpas, a DC arregou pra grande sociedade norte-americana, que ela... Qual é a história, hein? Que na verdade eu não sei de nada do que eu tô
falando. Na verdade, era uma HQ da Arlequina de 20 páginas e eles fizeram um concurso para que novos desenhistas fizessem uma página só dessa HQ. Aí eles disponibilizaram o roteiro dessa única página que os caras iam desenhar, né? E aí o roteiro era uma sequência de delírio da Arlequina em que ela tentava se matar várias vezes. E aí, obviamente, como eles divulgaram só a porra do roteiro de uma página, né? Falando da personagem tentando se matar de diversas formas, obviamente, né? Um monte de instituições americanas lá, humanistas, nobres, bacharéis...
Gente que não tem essa palavra.
Engenheiros.
Falaram que isso era uma afronta, estava banalizando suicídio, coitado das criancinhas, não sei o quê. Aí a DC fala, pô, desculpa.
Mas tirar a própria cara é tranquilão, né?
Desculpa que eu sou burro. E aí se desculpou por isso tudo.
E peidou, né?
Pois é.
Peidou. E inspirado nessa notícia, a gente gostaria de eleger aqui alguns dos casos, alguns dos momentos em que tanto a Marvel quanto a DC deveriam pedir desculpas pra gente por publicar tanta merda que a gente tem visto aí ultimamente, como há muito tempo. Poderoso Porco começasse... Poderoso Porco...
Já que ele é estrelinha, né?
Já que ele é estrelinha, ele começa primeiro, né?
Mas eu vejo o Twitter falando que ele não quer mais ser polêmico. Não quer mais ser polêmico. Esse é chapa branca.
Tô aceitando convite pra batizado, festa de 15 anos, velório. Pode mandar e-mail aí, pô.
Poderoso Porco no seu evento. Ligue já.
No seu evento, ligue já.
Ele é psicólogo, policial.
Tá bom, cara, é bom que chega
no seu evento. Então... Vou começar então, já que eu não quero mais ser polêmico, eu vou falar do óbvio. Eu gostaria muito que a Marvel pedisse desculpas por a Saga do Clone.
Boa.
A Saga do Clone é um clássico absoluto da merda. E eu acho engraçado que a Saga do Clone é uma merda que gera mais merda. Eu não sei se vocês chegaram a ler, com uns anos atrás eles lançaram aqui no Brasil, a Panini lançou, como deveria ter sido a Saga do Clone, alguma bobagem assim, vocês leram essa merda?
Não, era meio que uma versão do diretor, não era isso?
Era, tipo assim.
Não, mas não rolava uma coisa, tipo, a Saga do Clone era pra ser aquilo, ser um, tipo, um arco de seis de bis, acabou fazendo muito sucesso, eles estenderam, não era isso? Alguma coisa
isso,
assim? sim.
É, era essa história. E supostamente eles lançaram a versão que era a versão original, sem a exceção de linguiça caça-níquel.
Tipo Demolidor, né? Que na versão do diretor é um ótimo filme.
É muito bom, exato.
É muito bom.
É o melhor filme do mundo.
Inclusive, isso acontece com a saga do clone, que a versão do diretor é uma merda. Só que ela é melhor que a versão que saiu porque ela acaba mais rápido, entendeu? Então, eu queria desculpas pela saga do clone, que é uma merda absoluta.
Agora, essa pauta é tão boa que no momento que o Poderoso Porco falou, eu vou começar pelo óbvio, eu pensei, qual dos quatro óbvios está na minha lista aqui? Tem muita merda pra falar.
Peraí, qual dos 400 óbvios, né? Que vai ter um monte, cara.
Não, mas cá pra nós, se você pensar bem, cara, a ideia da saga do clone, de você, tipo, chegar e falar, ó, esse Peter Parker aí que vocês conhecem desde o início não é o Peter Parker, ele é um crone, o verdadeiro é o outro que todo mundo acha que é o crone.
É o lourinho com a roupa brega.
É óbvio que é uma ideia que foi feita pra dar merda, velho, é óbvio, cara.
O pior de tudo é que a Marvel depois ainda regou, né? Porque não, sim, então o Peter Parker não vai ser mais o Aranha, vai ficar só o lourinho da roupa escrota.
E aí chegou a perder os poderes, né, o Homem-Aranha, o Peter Parker.
Chegou a perder os poderes.
Foi viver a vida dele com a mulher, com o filho, o peru não subia mais, eu não sei o quê. E aí, não, desiste. Mata o louro, vai, traz o cara de volta, some com a filha.
Então, Poderoso Porco, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi na saga do clone que teve a tia May atriz?
Foi nessa. Ela morreu na saga do clone. Aí depois descobriu que era uma atriz. Ela morreu na saga do clone.
Vai embora, né?
Cara, nada é pior do que a tia May atriz vivendo, tipo, por uns 5 anos com Peter Parker. E ele não percebendo que era uma atriz, cara.
Não viu o script, né, em cima da mesa?
Sinal de que ela era uma ótima atriz.
A mulher devia ter ganhado o Oscar póstumo.
Exato. A mulher enganou até o
E pior que ela continua atuando até na hora da morte, assim, né, cara? Ela não revelou. me leva embora daqui que eu sou uma atriz, porra. Eu quero morrer ao lado da minha família. Não, ela...
Acho que ela fala, tipo, sempre sabia que ele era Homem-Aranha. Mas só guardou um segredo. Que essa coisa toda da atriz foi exatamente isso. Tipo, legal, trazer a Tia May de volta, beleza, né? Isso é fácil nos quadrinhos. Agora, como é que a gente diz que essa véia falou que sabia que ele era Homem-Aranha? Como é que a gente faz essa véia de saber que ele é Homem-Aranha? Aí inventaram essa porra da atriz, né? Como a gente vai ver pra frente, tem desculpas piores.
Toda a saga do clone me lembra, tipo, parece tipo o chefe que vai viajar e quando volta o estagiário só fez merda. Tipo, que é isso? O Homem-Aranha é outro! Você matou a Tia May, puta merda! Não, pode deixar, vou resolver tudo. Aí pronto, é uma atriz, a outra derrete, tá, tudo duende
verde. Quem que é o vilão?
Tudo duende verde.
Quem que é o vilão? É o Chacal, não, mas é o clone do Chacal. Não, é o clone do Chacal. Que tem o clone do clone da Gwen Stacy, que tem o clone...
E no final é o duende verde, o vilão.
É.
Aliás, também tem mais de um clone do Homem-Aranha, né? Tem aquele Kane que também é clone do Homem-Aranha.
Toda semana tinha um clone novo do Homem-Aranha. Nossa senhora, que lixo, cara.
Eu quero
desculpas por escrito, entendeu?
Não, mas o pior mesmo é aquilo que o Porco falou, que mesmo com dois gibis mensais de 84 páginas do Homem-Aranha que saía na época, essa porra levou pra mais de ano, cara.
Cara, foi uma merda.
Você tem que pedir desculpas por uns 3 anos, né? Seguidos, assim.
Várias desculpas. Desculpa.
Pede ressarcimento de dinheiro. Dinheiro gasto, investido nessa porra dessa saga idiota, e aí você pede ressarcimento dinheiro. Com juros, porque na época saía que aquele cruzado, né? Sei lá.
Já era real.
Já era real, 90, né?
Eu lembro que eu comprava.
Eu tô precisando sair de casa, né?
Todos nós compramos.
É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole, o leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor.
Mas e você, Hel? O que que a Marvel deveriam pedir desculpas pelas merdas que elas fizeram?
Cara, eu tinha duas aí, mas eu vou falar especificamente Duma. É, eu ia falar do Supremos volume 3, mas...
Puta, não, cara. Cara, eu não entendo. Eu fico puto da minha cara, desgraçado da minha cabeça, cara, toda vez que eu vejo isso. Eu não entendo, cara. Tinha tudo dando certo, uma puta do gibi maneiro. Não, esquece essa merda toda. Eu não quero que faça sucesso. Eu quero cagar essa merda toda. Chama os dois piores do mundo. O Jeff Loeb e o Joey Madureira. Não, cara, não.
Pô, pior que a Panini lançou agora, né, o volume 3.
Encadernado.
Cara, mas é... Ó,
Você falar que o Joey Madureira é o pior do mundo, eu acho uma injustiça da sua parte. que você tá esquecendo do grandíssimo Humberto Ramos.
É, cara, muito, eu acho top, mas...
Você falar que eu o que gente, você copiava o desenho de uma Madureira.
Eu copiava. Copiado. Quem nunca, né?
Quem nunca? Não. Desculpa esparrapada, né? Número 7.
O Transo Porco não copiava de Madureira, mas copiava de Sheldon.
Cara, mas se é pra copiar, você, você copia o melhor entre os piores.
Não, mas o Madureira, entre... Madureira é bom pra desenhar pôster, capa de game, essas coisas assim, cara. Mas pra história em quadrinho, cara, era uma merda. E sim, aquela trama idiota, cara, tá, morreu a Feiticeira Escarlate, aí depois morreu o irmão dela, que não morreu, né? Depois na outra saga, que era a outra, que eu ia falar que era o Ultimato.
A outra que era outra, que era outra.
Ele tava vivo, né, cara? Aí umas histórias, aí depois descobriram que era o Dr. Destino, né, que tinha armado tudo. Aqueles o Capitão América, o Thor, os caras lá que eram androides no meio do grupo. Cara, velho, eu não sei por que inventaram essa porra, velho. Por que fizeram isso?
Porque tinham que acabar com o universo, né?
E aquela coisa. E aquela coisa confusa, né, cara? Você lia um volume, aí depois você começava a ler o outro. Aí eu comecei, peraí, mas o que tá acontecendo? Aí eu voltava pra conferir a numeração, pra ver se eu não tinha perdido. será que tá saindo?
Meio assim, se o burro sou eu, né? Ou não.
Se tava, né? Se tava saindo spin-off em outra revista, que porra é essa? Não, não é, não. Cara, muito ruim, velho. Muito ruim. Cara,
sabe o que é isso, cara? Isso é tipo, cara, Antônio Lopes pega, tipo, Vasco tá ganhando de 3-0, aí ele pega, tira todos os atacantes, ou seja, faz aquela merda de substituição que ele sempre fazia, assim, e estraga a porra toda, cara, eu não entendo, eu fico puto da minha cara, cara, era a jogada mais certa, assim, mais tranquila, e tinha tantas pessoas pra assumir o lugar do Mark Miller, vamos supor que o Mark Miller não quisesse mais, né? Pô, mas tem o Warren Ellis, tem... Sim. Sei lá, tem uma porrada de gente com...
O Ed Brubaker, né? Um monte de gente aí, cara.
Muita gente que podia fazer isso.
Vocês estão pensando só no primeiro escalão. Tinha gente no segundo escalão, no terceiro escalão, melhor que o Led.
Eles também estavam boladinhos com os atrasos do Brian Hitch, né, cara? Aquele...
Pô, mas chamaram de Madureira que
atrasa pra ter gente, cara. Isso é um desenho de merda, né? Pelo amor de Deus, velho.
Acho que eles pensaram assim, agora eu vou rachar de ganhar um ganhinho pra caralho, pra caralho. Aí fizeram essa merda, cara. E foi fracasso de venda também, né? Isso foi o legal. Foi uma das que culminou o Ultimato, né, cara? Foi a baixa de venda.
Porra, mas eu acho o Ultimato menos pior que o Supremos 3, cara. Porque pelo menos o Ultimato matou aquela merda toda, entendeu? Vamos começar de novo, assim. Mas,
acabaram tudo, né?
É, acabaram voltando tudo. Mas o Supremos 3 é... Nossa, até eu fico puto. Eu tô puto agora de estar falando dessa merda.
Não, e sem falar, legal, eu acho que você sempre lembra isso, né, Tchandy? Que é a sutileza do Jeff Lemire, né? Enquanto o Miller fazia, deixava assim, né, a Feiticeira Escarlate flertando com o robô e o irmão dela meio que mostrando um ciúminho, né? Já daí vai o Jeff Lemire, já mostra os dois abraçados, trepando, né?
Cara, tô fazendo pra caralho coisa com meu irmão. Não,
é porque tem que ser massa, velho. Tem que ser massa, velho.
Vamos lá, vamos voltando um pouquinho. Supremos 2 e 1, cara. O Mark Miller, aquele cara, tipo, ele é tipo o Zack Snyder dos gibis, assim, ele conseguiu. Ele conseguiu a façanha de ser sutil, assim, né? Com o romance aí, você nunca sabia se a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio estavam lá, não sei o quê. E o Jeff Lowe conseguiu estragar a única coisa que o Mark Miller conseguiu fazer de sutil. Nossa,
na vida, né?
Na vida, né? Na vida, né? Enfim, cara, não dá, assim. Ele pegou o negócio, como, sei lá, ele pegou a sutileza, botou uma corneta, luzes brilhantes. Olha, gente, eles estão se pegando aqui, não dá.
Só faltou a gente batendo papo e palma em volta, se pegando.
Nossa, Brito!
Pegou na bola.
Tá, mais um dos óbvios aqui, que eu fiquei até surpreso de ninguém ter falado até agora.
Só foram dois.
Porra, mesmo assim, é um dos pontos altos, eu diria. Que é o famoso Heróis Renascem, cara.
Porra, tá chamando comerista vocês?
Porra, Heróis Renascem, cara. É aquele momento que você fala assim, cara, não, só pode estar de sacanagem. É 1º de abril, só porra de sacanagem. Não, quem vai ser o responsável? O quê? O Jim Lee? Não, tá de sacanagem, né? É tipo, é tudo muito errado, né, cara? E eu ainda acho aquela parada que, assim, aquela parada que a gente sempre diz do se bem executado pode dar certo, essa porra tinha premissa que mesmo bem executado não poderia dar certo. Acho que o Alan Moore não poderia fazer o herói genial.
Não, é reverso. O Liefeld salvou o gibi do Capitão América de cancelamento, hein, cara, com esse aí.
Quando ele lançou... Melhor que fosse cancelado, cara.
Porra. Aqui, e depois foi mandado embora, né?
É. Cara, mas teve um mérito que o Rob Liefeld teve nessa porra toda, é que ele fez os gibis do Jim Lee parecerem bons, né, cara? Agora, cara, era ruim demais. Aquela imagem do Capitão América, aquela porra toda, os Vingadores muito, muito escrotos, assim, com aquelas roupas, aquelas armaduras, tipo, bidimensionais, né? Que parecia uma chapa de cartolina na frente dos personagens. E eu nem cheguei a ler as histórias, mas assim, meio que falava que era uma cagada atrás da outra, né?
Tinha um Homem de Ferro com uns trombones no ombro da armadura.
É, pode crer!
Não, e o legal do Herói Renasce é que já foi a época que eles já começaram a botar o foda. Era mais ou menos o que acontece hoje, assim, o precursor foi o Herói Renasce, né, cara? Quando eles começaram já a meter bedelho na história, mudar completamente o sentido, sim, né? Tipo, o Rob Liefeld fez isso. Aí o editor falou, puta, não gostei, cara. Não, tem que terminar isso aí. Não, mas ele falou que não quer. Então manda ele embora, põe outro cara no lugar dele. Aí, tipo, né?
Bom, e eu queria incluir também nessa cagada, que é o conjunto da obra Heróis Renascem, como essa porra começou, né? Que foi aquilo que a gente já falou também em vários podcasts, que é a porra do massacre, que é aquela porra do vilão. Nossa, que começa pois, sem explicação nenhuma.
Aí na fase do massacre, um pouquinho antes, tem um monte de coisa pra Marvel pedir desculpa, né? A Vespa Mutante, sim. Homem de Ferro Adolescente, o Thor Alienígena Sem Camisa. Nossa, esse pedacinho aí, bicho, puta merda.
É, o Magneto Jovem era de cair o cu da bunda mesmo.
Era o Joseph.
O Joseph é depois.
Foi depois?
Depois do massacre. Na época, quem tava jovem era o Homem de Ferro, que era um adolescentezinho.
Não, quem tava jovem era um tal de Magneto, era um maluco meio tipo, era clone.
Então, eu não lembro qual era. O clone do Magneto, o Joseph, que usava um uniformezinho azul e amarelo do X-Men,
aquele,
o cabelo de Jesus Cristo,
ele fez depois. As brancas?
É, porque o povo achava que o Magneto tinha morrido no passado.
É muita cagada de uma vez só.
Mas naquela época, no Brasil, foi cortado isso aí, não saiu publicado isso.
O Homem de Ferro Jovem não saiu aqui mesmo. Acho que, teve umas duas histórias em que o personagem do Homem de Ferro, que tava na revista, era o Homem de Ferro Jovem, mas a Abril deu uma
escapoteada. Que era um tema muito engraçado. Você olhava nas cenas do massacre, assim, que é aquela porrada de herói entrando pra dentro do massacre, que é a cena final, antológica, o povo segurando os mutantes. Não, ele é mutante, não misture com ele não, senão vai dar merda. O resto do povo voando. E aí tem uma Vespa lá no fundo, a Vespa era marrona, época, com cabelão quadrado, que ela era mutante, né? Cabelão quadrado assim, você fala, velho, que povo de chiar tá entrando ali no fundo, porque Abril tinha cortado tudo.
É. Eu não publicou. Não sabia como chegou naquela parte.
É.
Não, que é pior, assim, tirou, né, separou o universo Marvel, ficou os heróis que até então eram os principais, né, no canto lá com as merdas, e aí o universo Marvel mesmo virou só mutante, praticamente, né? E isso fez aquela coisa de, tipo, já era coisa que vendia mais, né, X-Men, só que ficou assim, só se falava de mutante no universo Marvel, ficou assim por anos, só foi mudar isso com o Bendis dos Vingadores, né, quando começa lá os Vingadores a tomar proporções maiores de novo. Mas, porra, ficou, sei lá, um período de uns 2-3 anos que era só mutante na Marvel, era chato pra caralho. Tinha aquelas 500 equipes mutantes, mais do que tem hoje. Depois
cara, tinha a porra toda, né? Tinha três equipes de duas equipes de X-Men, né? Aí tinha X-Factor, X-Force, X-Tácticos.
X-Tácticos, é. Nossa, aí, cara. Geração X, novos mutantes, tem a porra toda, assim. O que você
pensa? Exilados também, é, nossa.
É, não, você podia pedir mutante que nem pede no McDonald's pelo número, assim. Ah, eu quero a equipe número 8, a equipe número 6, a equipe número 5. Tinha pra todos os gostos, assim.
Tinha né, como é que era? Era o X-Men Extreme, lembra? Que era com a
tensão.
E tinha a Salva-Vidas, que era a mulher que usava maiô e ficava dourada.
Não, e tinha X-Men. Lembra? Tinha o X-Men, que era tipo um Cable que não pegou o vírus tecnológico.
Era o Cable da Era do Apocalipse.
Pois é, era o X-Men, né? O X-Men do singular.
É.
E
o X-Men.
X-Men.
E era o pior uniforme de todos, cara, porque ele usava uma camisa de redinha preta. Não, a jaqueta, mas por debaixo era... Sabe aquelas camisas de daquele tipo... Sabe quando o Cacete Planeta fazia um personagem gay? Que ele botava aquela camisa meio transparente de rendinha, assim? É, e ele tinha essa camisa, eu ficava olhando para aquilo, eu ficava olhando o programa do Cacete Planeta, eu falei, não dá. Muito ruim, cara. Muito ruim.
Cara, mas vocês estão puxando aí do X-Men? Pô, acho que essa aí foi a época do Chuck Austin, não foi não?
Sim.
O Chuck Austin.
Até um pouquinho depois, inclusive.
Dois anos de X-Men do Chuck Austin, não, cara.
É, eu até marquei aqui o Chuck Austin do X-Men, que foi talvez o pior momento do X-Men em todo, assim. Chuck Austin é um merda, né?
Foi ele. Não, que e legal, um monte de coisa que ele inventou aí pros X-Men e cagaram, pois, né?
É, lembra que ele criou a Mutante Puta?
Sim, Stacy X, né?
Não, mas teve coisa dele que foi parar nos filmes até. Naquele filme que o Change adora, o X-Men 3.
É, o Noturno Religioso, por exemplo, né?
Não, o Azazel.
O Azazel é do First Class.
Aquela porra do anjo lá, aquela coisa lá de
banho. Ah, é, cara, ele criou que o Noturno era realmente um demônio, né?
O anjo era realmente um anjo, né? Segundo ele.
É. E o anjo, nossa, aí o anjo tinha que. Ele podia só curar as pessoas, mas só com o sangue dele. Aí, tipo, tinha que fazer uma transfusão de sangue. Imagina no meio da porrada. Porra, anjo, tô com um corte na barriga aqui. Não, peraí, deixa eu pegar ali o cabinho, não sei o quê, pra transferir aqui. Chama a enfermeira. E tinha uma enfermeira nessa época também, né?
Ah, é, tinha enfermeira porque tinha o irmão do Ciclope que tava em coma, né? Aí ela começou a ficar com tesão nele. Era uma merda. Ah, não, lembrei, caralho, esse momento. Puta que pariu. Acabei de lembrar do pior momento que eu já li numa história em quadrinho. Aí o maluco nasceu, voltou do coma. Aí veio aquela Polaris e falou: ah, uai, você voltou, então vamos casar e tal. Só que ele tava lá naquele negócio de querer comer a enfermeira, não sei o que, babababá. Aí foi ter o casamento. Aí eu acho que ela, a enfermeira levantou e falou: não, peraí, que eu queria falar que eu tô apaixonada por ele, e é verdade, eu tô com tesão nela. Aí o que que aconteceu? O Polaris enlouqueceu.
Ah,
no final de semana, enlouqueceu. Aí começou a matar todo mundo. Aí o Homem de Gelo foi dar um de deixa disso, ela começou a estrangular o cara. Aí o que que você fala quando uma mulher tá estrangulando? E falou: não, mas eu te amo. Aí é. Esse é o meu caso.
Cara, porque você não vai falar, né? Sai daqui, sua piranha! Ah, não, né? Vai falar, sei lá.
Eu te amo. Para de me estrangular.
Mas Rodney Bukemi.
Eu quero que a Marvel peça desculpa pra mim porque não tem me dado mais emprego. Mentira.
Vou me deixar na Rua da Amargura, passando fome.
Na Rua da Amargura, filha da puta. Não, eu quero que a Marvel peça desculpa pelos filhos do Wolverine e peça clone de X-23, velho. Que porra de clone mais fudido, velho. Ah, ele é um clone do Wolverine que tem uma garra no poder.
É, é um clone.
É, inclusive ela foi criada naquela daquele desenho do X-Men Evolution.
E que lá ela já era um clone.
Não precisa essa porra não, velho. Pelo amor de Deus, não, cara.
Se é pra falar da cagada, fala completo, ué.
Ela não é um clone, ela é uma clona.
É uma clona.
Mas tem aquele outro lá, o Wolverine tatuado, que aquele é filho mesmo, não é?
É filho dele, é. Porra.
E é
por causa disso.
O Daken, né? E é mó...
É Daken ou Daken?
Ele Daken mesmo.
Ele dá pra quem quiser. É.
Dá pra quem oferecer mais, hein?
Ele é filho do Wolverine com quem?
Qual a japonesa puta lá que ele pegou na época da guerra, não sei. Sei lá, sei lá. Merda essa não. Então eu quero que a Marvel peça desculpa por essas duas porras desses clones fudidos. Uma por causa da X-23, que é uma desgraça, uma lazarenta que não faz porra nenhuma. Não, e outra, velho, garra no meio do pé. Como é que essa mulher dobra o pé pra andar?
Ela tem uma garra no pé, bem lembrado.
Como é que ela dobra o pé pra andar?
Vai, Roy, do mesmo jeito que o Wolverine dobra o punho, velho.
Não, mas a garra do Wolverine fica dentro do antebraço, velho. Tem explicação, a garra não fica
a
grande,
dela
não.
Fica na panturrilha.
Mas a garra dela no pé não sai no meio dos dedos também?
Ela tem, então, ela tem que deixar o pé tipo de bailarina, assim, pra soltar a garra. Senão.
Então, nossa.
Senão foi.
Inaceitável.
Senão, adeus calcanhar.
Ela pro chão.
A X-26 tem uma história legal, Rodney. Aquela Nix.
Não tem, não.
É legal. Mas não, lá, não legal. Fala que ela é, não. Lá não fala que ela é clone do Wolverine, não. Fala só que ela é puta.
Ah, é mesmo? Legal. Isso lembrou do.
Caguei.
Isso lembrou do jogo do Marvel vs. Capcom 3, que tem ela. E aí tem aquela frasezinha feita, né? De personagens da luta. Aí ela fala: eu sou a segunda melhor no que faço.
Nossa.
Pariu, velho.
Ela é o Vasco, né?
Super-herói. É o Vasco.
Ai, ai, vamos tomar no cu vocês, tá?
Tá muito engraçadinho, hein, Robin?
Um que eu queria que o Grant Morrison pedisse desculpas.
Ah! Short!
Oi?
É o Shorn?
Tá na minha lista.
Não é o Shorn. Mas é um que é parte porque eu sou muito burro e parte porque foi muito difícil de entender, foi a crise final. Eu não entendi porra nenhuma daquele estrica. Cara, e na época o Grant Morrison falou, não, você só precisa acompanhar a crise final, você não precisa acompanhar o que tá acontecendo.
Ele aí, acreditou.
E tu caiu, é.
E réu, tá bom, aí tem o detetive gordinho, aí o detetive gordinho vira o Darkseid, aí de repente parece a Mary Marvel vestida de puta, aí depois parece o Frankenstein. Aí depois aparece um cara que mata o Ajax. Aí depois o Batman morre e acabou.
Caralho. O Batman morre duas vezes.
É, ele morre, depois ele morre de novo.
E as duas vezes pelo Grant Morrison.
É, o Grant Morrison. As viagens, eu acho que aí o Grant Morrison tava de sacanagem. Ah, tô deixando fazer tudo que eu quero, então vamos lá, então.
Aquele profissional que ganha liberdade demais, né? Aí fala, foda-se, então. É.
Não, essa desculpa não vale, que essa desculpa o Frank Miller já usou no Cavaleiro das Trevas 2. Ah, não, tava de sacanagem, não é? Sério.
Tava de zoeira. É uma ironia. Enganei todos vocês.
Eu estava fazendo uma metalinguagem, uma piada com o mercado, né?
Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando eu falo crise final, o que vocês se lembram da história?
Nada, né? Eu lembro de duas coisas.
Eu lembro que o Batman morreu.
É, eu lembro disso, da cena lá do Superman carregando. Que já no final dele já mostrava que ele não morreu, né? Ele tava lá na Idade das Cavernas. Eu lembro disso, tinha uma história lá do Flash, que era meio confusa. E aí depois foi o Nerd Reverso que me explicou, eu acho, que na verdade parece que é a ordem cronológica, às vezes, que o Flash aparecer, mas não, ele tava no futuro ou no passado.
Velho, eu acho que o Nerd chegou a fazer um tutorial na época, como ler. Não tem uma cara.
Quando você tem que explicar uma história em quadrinho, velho, é a mesma coisa que você explicar uma piada, cara.
É boa. Isso é verdade.
Como você vai explicar um negócio, cara, que tá lá explícito, velho?
Cara, você tem que ter
cara, pelo amor de Deus, né, velho?
Não, Roger, não só você tem que explicar, mas você tem que ter um guia.
Olha aí, um guia, cara. Você tem que ter um tutorial na internet pra poder explicar essa... Ah, não, bicho, não.
Cara, a crise final é... Não dá, cara.
Entendi, mas eu acho que também uma coisa que eu acho que é tão ruim quanto a crise final foi a contagem regressiva para a crise final.
Qual que foi a contagem regressiva?
Que foi aquela cutdown.
É. Nossa, o Jason Todd.
Cara, eram 51 partes, uma por semana, durante um ano, pra explicar. Pra explicar, não, que vai. É uma mega saga que tá preparando o universo pra uma mega saga que vai acontecer.
E aí depois a crise final jogou isso tudo pro alto, não,
no meio da própria saga já aconteciam umas coisas que não tinha nada a ver. Era na época que o Dan Didio tava meio louco, tava meio puto, não sei.
Mas por que rolou esse countdown aí? Porque teve aquele formato que eles fizeram, que deu certo, do 52. Sim. E aí, porra, a próxima série é semanal também. Aí fizeram essa merda do countdown aí. Aí tipo, se a gente contou de 1 até 52, como é que a gente vai inovar? Porra, vamos fazer o contrário. De 51 até 0. Porra, foda.
E pior que além disso, ainda tinha os especiais no meio, sabe?
O especial de Natal. O especial de Natal da crise infinita. Não,
da crise final. Tem aquele lá da arena.
Sim. E pior que era...
Nossa, da arena,
que eram partes importantes da história. Por isso, se você falasse, não vou ler essa porra aqui da arena. Cara, não dava, porque depois, no decorrer da história, ele citava aquilo lá. E aí, se você não
tivesse... Olha que sacanagem.
É, se você não tivesse lido, você não entendia porra nenhuma, cara.
Não, cara, aí eu entro numa de ultra-badernista e falo, dá liberdade demais, não constrói nada. O Grant Morrison, com muita liberdade, é muito complicado, cara. A crise final é de cair o cu da bunda. Peça desculpas, Grant Morrison. Poderoso Porco.
Não, eu ainda não falei, porra. Nem comecei a falar.
Desculpa aí, senhor ignorante.
Mas você não é estrela, cara.
Ah, tá. Então já tudo bem. Então pode ser o porco.
Seu tempo passou. A geração foi outra.
É, eu sou da era de ouro. Da era de prata. É, então. Porra, calma. Tá com pressa?
Ai, porra!
Calma, porra!
Calma, filho da puta! Calma!
A gente tava falando sobre o Frank Miller, né? Do Cavaleiro das Trevas. De novo, do Cavaleiro das Trevas 2. Só que eu acho que tem um pior, né? Que é o All Star Battle. Batman and the Robin.
Minha lista, filho da puta.
Abra minha lista. Que é o aí tem Batman.
Desculpe, espirrei.
Tem lá o ele comendo um rato.
É o quê?
Não, eu não vou repetir não, porque eu falei errado, que eu sei que eu falei errado. Eu não vou repetir não. O Diogo, o Diogo na hora de editar que ele me faça, já me humilha o suficiente.
Olha o que falou. É aquela história do Batman.
Aí pior que tá lá no currículo, inglês fluente, né? Tal.
Não, eu vou ter avançado. Inglês avançado. Aí, não, mas,
o segredo é o intermediário, cara. O intermediário, intermediário é que...
Ou então não, ou então você coloca inglês instrumental.
Instrumental tá batido.
Instrumental. E aí, quer dizer, aí tem isso, aí tem o Coringa tatuado, marombado, tem o, aí tem o Batman que se pinta todo de amarelo pra dar porrada na Lanterna Verde, e é foda.
Mas quando o falecido Ultra, o gibi é legal porque divertiu ele. Ele tem dessa, né?
A minha pergunta é, sincera, eu não quero falar isso pra magoar o Ultra, não. O que que não diverte o Ultra?
O Fluminense tomar chocolate.
Ah, isso é uma verdade. Não, a gente fica até muito puto, muito puto.
Cara, eu acho legal esse de vir quando o Batman conhece o Robin, que ele tá lá, ele pega o guri lá no circo, né? O guri tá meio chorando, aí ele fala no carro, lembra? Você é retardado, porra? Você não tá vendo que eu sou? Não, eu sou o Batman, caralho. Ele fala, ele chama o Robin de retardado, cara.
O cara é grosseiro, né? Porra.
Boa lembrança. Mas vai, poderoso porco.
Já que nós falamos do Miller lá atrás, ou do Millar. E já que nós falamos do Batman, eu quero que o Millar e a Marvel se desculpem por Nemesis, o Batman que lavou a roupa com água sanitária.
Puta
que pariu! Eu acho que você é muito agressivo nesse gibi. Ele não é tão ruim assim.
Não,
ele é muito ruim. Ele é muito ruim.
Tem coisas piores.
Ó, eu não li esse gibi. Olha só, eu não li esse gibi, mas a prova de que ele é muito ruim é que os caras lá do MRG que elogiam até o Change, eles falaram que esse gibi é mediano. Então é que é mané.
Mediano é o inglês intermediário, entendeu? Mediano é uma merda.
Cara, é muito ruim. Precisa exagerar. Ou não, né? Porque o falecido Ultra concordou com isso comigo. Então vocês estão certos.
Cara, o Porco, só fala do final, cara. Que o final é foda. Assim, a cada página foi piorando, assim.
Foi, cara. Não, nada naquele trem funciona. A arte não funciona no McNeese.
A arte é muito boa. Você que tá. É diferente. É experimental. A arte, caralho.
Pô. Como é que é experimental o gibi da Marvel? Vai ser. Ah, não.
Um garfo sem dente é experimental. Mesmo assim, não serve pra porra nenhuma. O gibi de merda, cara.
Experimental quando ele fez o Guerra Civil lá, cara. Que a arte dele tá do caralho. Agora, nessa aí do Nemesis, velho, ele chutou o pau da goiaba e falou assim: não quer também as
porra. Ele chutou o pau da goiaba.
Chutou
o pau da goiaba.
Chutou da goiaba. Vai, enfim, mas péssima lembrança, vai tomar no cu. É, vamos lá. Réu, você.
Ficou melindrado. É o Melinchange.
Cara, uma coisa que eu lembro que me trouxe profunda decepção, que eu acho que a Marvel devia se desculpar. Aliás, não foi uma coisa que só foram várias. Foi, cara, aquela fase terrível do Justiceiro mafioso, depois o Justiceiro morre, depois o Justiceiro volta como anjo, depois o... Cara...
Verdade, essa fase horrível.
Antes disso, ele vira negão, vira mafioso.
Sim. Depois, uma outra pior, Réu, você não tá lembrando. Ele vira um anjo. Não, ele
falou nisso. Eu acabei de falar, cara.
Falou? Essa é que falhou. Pra mim. Sinal falhou pra mim, caralho.
Cara, foi
uma sequência dos 3 anos, assim, do terceiro, de saga no rabo de saga, e cada vez ela piorando, até que chegou uma hora que, né, explodiu. Acabou o Justiceiro. Até o Garth Ennis voltar com o personagem lá.
E o Garth Ennis foi compensador de 20 anos.
É o Justiceiro, ele tinha um incrível aquele casaco mágico que ele botava a mão dentro do casaco e saiu uma arma. Porra, como assim, cara? É um casaco angelical, alguma coisa assim. É muito ruim, cara. Não, não dá. E o Justiceiro é o personagem mais fácil de você acertar, né? E é incrível como as pessoas erram. Parece até que eu escrevo a porra do Justiceiro.
Eu não sei qual que era a ideia dos caras, se eles ficaram meio deslumbrados com o lance da Vertigo, né, cara? Se eles quiseram
não, fazer uma coisa parecida. Sabe o que eu acho que foi? Foi depois de tanta daquela coisa da violência gratuita, né, do Spawn, do não sei o quê. Acho que foi a época que o quadrinhos entrou muito naquela onda do politicamente correto, assim, tanto que era na época que o Wolverine dava agarradas e não saía sangue direito e tal. Aí tanto que tinha um especial do Justiceiro, o Anjo com o Wolverine, que eles discutiam que eles não iam mais matar. Desenhado até por aquele Pat Lee, algum cara...
Mas ele não matava mesmo sendo um anjo?
Matava sim, ele mandava os caras pro inferno, porra.
Ele era violento mesmo sendo um anjo. Essa era até meio polêmico, né? Achei que ele queria polemizar aqui. Ah, anjo também é filha da puta.
Ah, mas todo anjo de HQ é filha da puta. Os anjos da DC, tudo são assim também.
Não tem muita graça também, né?
É verdade.
Usar o Riel da DC que não é.
Eu tô tentando colocar uma justificativa mais
usar o Riel era meio que um anjo fugitivo do meio de um bando de gangster anjos.
Isso é verdade. Que aparece sendo expulso da igreja, né? Primeira cena dele, a Freya chutando o rabo dentro da igreja.
Que é algo pra DC, no mínimo, dizer foi mal, se não pra pedir desculpas, né?
Ah, também... que isso? Não. O quê? Porque a Freya chutando o rabo dele?
Não, a porra toda essa história dos anjos da DC. Pô.
É legalzinho.
É bem mal feitinho também. Enfim.
Olha, vamos recapitular o que fizeram com o Justiceiro. Aí, tipo, foi lá. Aí o retalho cortou toda a cara do Justiceiro. Né?
Sim.
Aí o Justiceiro fez uma plástica e ficou negro. Né?
Aí o nome. Ele evoluiu.
Com o resultado da plástica facial, ele ficou.
Ficou negão durante um tempo.
Ele ficou com Black Power.
Evoluiu.
Ele virou Luke Cage, correto.
Aí, beleza. Aí não sei como ele voltou a ser branco, né?
Passou o efeito, era temporário.
Achei que ele pegou a doença lá do Michael Jackson.
Na verdade, isso aí foi depois, gente. Ele fez a operação que recuperou o rosto dele. Depois ele, tipo assim, era tipo um disfarce que ele precisava pra ser negão.
Sim.
Ele faz uma cirurgia lá que deixa ele negão, né?
Ele cria
uma nova identidade e tal, né? Tanto que dá merda que no meio do caso lá, que ele tá quase resolvendo, ele começa a voltar a ficar branco. Você lembra disso?
Sim. Não, ele começa a desbotar, ele fica cinza, né, cara?
Aí eu me lembro que o retalho corta a cara dele toda, não sei o quê. Aí eu me lembro que a polícia pega ele, né?
Sim, aí ele vai...
corretor da morte.
Ah, eu lembro disso também. Vai preso.
Aí tem o mais bizarro. Aí tem, tipo, ele corta o cabelo todo dele, aí botam ele na cadeira elétrica. Aí
nossa, acho que eu botei na cadeira das mulheres.
Aí ele morre. Ele morre, entre aspas, né?
Ele morre. Aí depois, quem salvou ele foi um pessoal de gangster, não foi?
E aí uma proposta pra ele, de ele se juntar à máfia italiana pra acabar com todas as outras máfias. E ele aceita.
Aí ele, por que não, né?
Por que não? O Justiceiro de careca, em um dia, ele começou com um rabo de cavalo que ia até a bunda, assim, dele. Não sei se você se lembra.
Sim, tipo o Steven Seagal, ele começa primeiro com o rabinho de cavalo.
Mas, gente, você sabe o que é isso, né?
É um milagre.
É mega hair.
Não, é sacanagem o nome disso, é sacanagem. É vacilação.
O nome disso é putaria, cara. O nome disso é garotear, no gibi.
Garotear?
Mas não, cara, Justiceiro não. Nossa senhora, que desânimo. Esse podcast tá dando um desânimo, né, cara?
Cara, ainda tem muita coisa na fila, cara. Pior é isso.
Tem. Aí no pior que a gente tá falando, saga... eu tô lembrando de mais coisa, tá ótimo.
Eu também.
E pior que aí nessa saga tem... Lembra que tem uma que... Aí ele encontra todos aqueles personagens de merda que foram criados pelo Jim Lee. Tipo aquele general Reed, sei lá. Que tinha, assumido a S.H.I.E.L.D. quando o Nick...
Nick Fury de cabelo branco, né?
É, Nick Fury preto e cabelo branco, né? Com as pernas gordas. Ele tinha a bunda igual do Ultra, assim, ele parecia o Ultra.
Era a Charlene.
Aquele corpinho de John Paul. Tinha coisas do Justiceiro, assim, que o Garth Ennis fez, que tipo assim, pô, ficou legal pra caralho, mas se fosse outro cara que tivesse feito, tipo aquela do Russo virar ter peito, lembra?
Cara,
da Spears, essas coisas. Se fosse outro cara que tivesse feito isso, a galera ia...
Daquele cara que foi fugir do Justiceiro, finge que é mulher, também é do Ennis, né? Canos fingindo que é mulher.
Isso.
O Garth Ennis foi nessa época que ele dessa história do Russo, que ele despertou as iras dos cuequinhas de teia, né? Foi quando o Justiceiro usou o Homem-Aranha como escudo.
Ah, é. É, eles ficaram putos porque o Homem-Aranha apanhou muito fácil, né? Dos senhores falando que, ai, que o Homem-Aranha nunca, né? Faria. Mas, aliás, o Gartenis é... Lembra aquela vez que ele, o Justiceiro explode o saco do Wolverine?
Cara, passa por cima, é. Não, é sempre usou todos os personagens, né? Zoou o depois o Demônio. Não, acho que o Demônio não chegou a zoar, não.
Não, mas até sim, ele.
Mas ele não ridiculariza o Demolidor.
Cara, não, o Demolidor que é católico, que era contra a morte, vocês lembram? O Justiceiro amarra o Demolidor com uma. Deixa ele todo amarrado com uma mão presa numa arma. E aí o Justiceiro tá em cima do prédio e fala: ó, o único jeito de você impedir de matar aquele cara é você atirando em mim. E aí o Justiceiro tá lá e aí o Demolidor aperta o gatilho, só que tinha bala na arma, né, cara? Aí, não mata o terceiro, né, cara?
O que eu digo é que o Gartini não ridiculariza, né, o Demolidor, assim. Essa história foi bem contada. Ao contrário do Justiceiro usando o Homem-Aranha como escudo...
E do Wolverine, que foi humor, né? Que era humor puro, né?
Ou então...
O rolo compressou aquele
de não, humor, cara, ele deixa o rolo em cima do Wolverine e vai embora.
Mas isso que o Gartini faz é um negócio que te rolava muito no GB antigamente, aquela coisa da mais da Marvel, que todos os roteiristas ficavam ali próximos do escritório, dentro do escritório, e aí tinha isso, né? Tipo, o roteirista do Homem de Ferro, ele fazia o Homem de Ferro ser o mais foda, e todos os personagens, quando apareciam na revista do Homem de Ferro, meio que respeitavam o Homem de Ferro. Tipo, o herói da revista era o mais fodão, essa era a regra da casa, assim, todo roteirista meio que brigava um com o outro. O que o Gartienes faz é meio que resgatar isso, mas, tipo, chutando balde, né, cara? Ele leva isso pro humor pastelão mesmo. Isso é muito bom, cara.
Cara, mas o Gartienes, ele só respeita o Super-Homem e o Demolidor, cara. Lembra que o Hitman vomitou no pé do Batman, cara? Essa cena é sensacional.
Cara, eu lembro do Hitman sacaneando o Kyle Reiner, cara. É muito bom. E aí, ele tá lá pagando bebida pro Kyle Reiner, não sei o quê. Paga bebida pro bar todo. Aí ele fala, ó, a próxima rodada eu tô sua conta, hein? Aí ele, não, pô, cara, tô aqui com meu uniforme de herói, eu não trouxe dinheiro. Aí ele, porra, tu vem aqui, tu bebe com a gente, e tu vai dizer que tu... A gente paga uma rodada pra você, você não vai pagar uma rodada de volta? Que raio de super-herói é você? E o cara fica boladaço, né?
Ele fica muito mal, é.
Tem outro que eu acho legal dele, é aquela participaçãozinha dele quando a Liga tá reformulando os quadros. Aí ele chega lá no satélite e tal, aí o cara chega... Bom, eu não, na verdade eu não quero a vaga, eu só vim aqui pra poder ver a Mulher Maravilha com a minha visão de raio-x. E já tô indo embora.
Não se esqueçam que o Garth Ennis fez com que o Lobo fosse estuprado. Não se esqueçam disso.
O Bueno, né? O Bueno excelente.
O Bueno excelente. E tem filmado. Tem
casou,
filmado.
Ele casou, né? Com...
Casou o Lobo.
Verdade. Casou o Lobo com o Bueno.
É aí, só um pouquinho, só falar um negócio. Chupa, Messias!
Ok.
É um lá da escola que é fã do Lobo.
É, ele já tá chupando o suficiente com o Lobinho aí, mas a gente ainda vai falar do Lobinho.
Logo, vai falar todo mundo. A única coisa que falaram agora foi o Porco e o Réu, o Chen. Tem tudo pra falar
então,
ainda.
Então vamos lá, né, Geverso? Vai.
Tá vendo que o Belindrox é o fiscal aí, né?
Que filha da puta. Eu tô te ajudando e tu vai. Tu me dá uma porada de olho dessa. Quem te viu, quem te vê, JP.
Cara, olha só, a gente vai fazer um encontro de 60 anos no MDM, o Malandrox ainda vai ficar reclamando, porque aquela tia, eu arrumei a mulher pra você.
Eu nem ia falar isso, filha da puta. Mas é verdade, eu arrumei uma mulher pra ele, é verdade, bem lembrado.
Essa do Malandrox é só do Ultra que fica jogando na cara do Malandrox. Te arrumei emprego.
Não, e agora ele usa o argumento de que uma vez o manual de solteiro dele deu certo pra eu pegar uma mulher.
Aí, tá vendo?
Tá insuportável com essa merda agora. Não sei.
Só com essa merda ele tá insuportável. Só com essa merda.
Aproveitando que você citou aí, Change, eu exijo que a DC peça desculpa pela porra do Lobinho.
Cara, você tem que pedir desculpa pra tudo que tá acontecendo agora, cara. São 52 desculpas que você tem que fazer, cara.
Não, a Mulher Maravilha tá legal, a Mulher Maravilha tá legal.
Eu quero estender não só a esse Lobinho de jaquetinha, mas por extensão qualquer merda de herói de jaquetinha, cara. Não é pra botar jaquetinha em super-herói, bicho.
É uma ideia muito... Homem-Animal, porra.
Não, qualquer super-herói, cara, uma ideia muito escrota. É porque o Homem-Animal era piada, né, cara? Mas, porra, era um uniforme idiota. Agora, cara,
sabe o que me deixa puto em Nerd Reverso? Foi que, tipo, eu vi alguns sites aí, inclusive... Eu acho que foi o Terra Zero falando, porra, não, galera, a história é legal do Lobo, é bem escrita e tal. Foda-se, é um Lobo que toma drink e usa a jaquetinha da moda. É
o Judson.
Não, João, toma drinkzinho no copinho lá de baitola, tem topetinho lá de
vacabia. E aí ele segura o copo com o dedinho levantado ainda.
Não, mas então, muita gente falando é que essa coisa de que a reação de quem não gostou da mudança seria uma reação homofóbica, né?
Ah, vá tomar no cu.
Pensa da seguinte forma.
Isso é uma reação homofóbica.
Ah, tomar no cu
você
também.
Se você... Não, pensa da seguinte forma. Se você amanhã diz... Ah, te formulou aqui o Batman, ele é um combatente do crime, ele vinga a morte dos pais, só que agora ele é gay. Vai mudar em alguma coisa a porra do Batman? Não vai mudar em nada. Agora,
ele já é gay, né?
É. Exatamente, então. Mas a porra do Lobo, ele era um personagem que o conceito dele é ser um anti-super-homem. Se o super-homem é o escoteiro, o certinho, o que não se aproveita dos outros, o Lobo é o beberrão, é o machista, é o errado. O Lobo não é pra ser exemplo, o Lobo é pra ser errado e a gente se diverte com ele por catarse.
Mas o problema é que ele é o errado atual.
Não fazer, né?
Exato, o Lobo é o conceito do que não fazer. Só que a gente se diverte com ele porque é uma catarse. É o personagem que você adora ver enfiando a porrada nos outros, fazendo merda, sendo errado. Né? Seja tipo que vai lá e quebra o joelho dos outros. Mas não, a gente que é pessoas normais, a gente não quebra os joelhos de ninguém, a gente lê a história do povo.
É, depende das pessoas normais que você tá falando aí.
Não. Aí, tipo, a nega fala, ah, não, você não gostou do Lobo porque você é homofóbico. Porra, não, né, gente? Você não entendeu qual é a porra do conceito do personagem, caralho. Porra. Então, a DC tem que pedir desculpa e todas as putinhas aí do novo Lobo tem que pedir desculpa também. Vamos tomar no conta de você.
É, vambora. Ah! Resident Evil Game.
Quer falar mais também, não sei.
Uma boa.
Eu quero que a Marvel peça desculpas por essa porra de X-Men vs Vingadores tá saindo nessa porra dessa
pandemia. Cara, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais
esse inferno, cara.
Cara, sabe qual é merda, Roger? Se você merda. Não quiser copiar a saga, não tem pra onde você fugir. Vai ser tudo.
Tá, bicho. Me dá um saco, cara. Ah, o Ciclope tá ficando doidão. O Ciclope já era doidão há muito tempo, entendeu? Dá um pau pra ele chupar, então, aí. Já que ele tá doidão. Ah, e fica o Wolverine lá. Ele não é mais meu amiguinho. Ah, Wolverine, vai dar a bunda, só. Ah, deixa de ser fresco. Vai lá, mete a garra no oi dele, foda-se. Mata essa menina logo aí, essa tal de Esperança, né? Esperança é a última que morre? O caralho. Esperança porra nenhuma. Chega, cansei dessa merda. Vai voltar com essa porra, bicho.
Pô, mas é muito ruim a saga, cara. Nossa senhora. Vocês chegaram ali?
Eu tô vendo.
Não, claro que não.
Eu caí na besteira de ler, cara. Pelo menos eu vou ver as porradas. Aí vai aquela coisa. Eu sei que a história vai ser uma merda, mas vamos ver a porrada. É até que tem uma história que o Coisa ganha do Namor dentro da água. Aí eu parei. Parou, né? Então, não dá.
Não dá,
enfim. Milindrogas, tá lá.
Malandrogas, lembra do Malandrogas?
Malandrogas,
quase. Não, Milindrogas.
Então, eu vou meio que falar de dois. Não, vou falar só de um.
Tá roubado, só de
um. É, desculpa, não vou falar só de um. Eu vou falar do Batman Cacofonia, do Kevin Smith.
Eu gosto.
Eu quero que o Kevin Smith peça desculpas por isso, porque é uma HQ que...
Aí.
Eu vi que o Kevin Smith quis dar uma polemizada. Vou polemizar, vou
ser entrido. Só que o Coringa deu a bunda.
Não, ele não dá a bunda. Ele oferece a bunda como um agradecimento, que é pior.
Ele deu. O Batman não aceitou, mas ele deu.
Não, animal. Não é, e não foi o Batman que salvou ele, não. Foi o Cacofonia. Presta atenção na história.
É claro, presta atenção na história, mano.
Aí o maluco... Aí, só que o Cacofonia sai correndo. Ele fala, é fria. Torororó. Sai correndo. Aí o Coringa, que é da bunda, a história toda errada. Aí no final, me inventa uma desculpa de que o Batman tá conseguindo falar com o Coringa, que tomou uns remédios aí e não tá louco durante a próxima meia hora. Então ele aproveita pra poder falar, pô, brother, vamos parar com essa porra, não sei o quê. E aí ele fala, porra, tá vacilando, que tá garoteando. E aí pra ir pro Coringa, no seu estado são, aparentemente, fala, não, porque eu te odeio, não sei o quê. Ah, cara, foi. E o desenho é uma merda, assim, foi uma das piores histórias que eu já li do Batman. E é uma pena, porque eu gosto do Kevin Smith como diretor. E o que eu ia comentar rapidinho era o do aquele Spider-Man e. Não, Homem-Aranha e Mulher-Gato que saiu.
Nossa, que ele é muito ruim.
Porque. Assim, foi uma minissérie. Ficou conhecido por ser aquela minissérie que levou 3 anos pra ser concluída. Acho que foi por causa dos desenhistas.
Não, não é Mulher-Gato, não.
Ah, é Gata Negra. Gata Negra. Gata Negra.
Ah, tá. Tô achando que era pro Terry Dodson, né?
Malandrei. É.
Malandrado aí.
Malandrei. E aí, tipo. Aí termina antes do tempo lá de 3 anos, antes de voltar, a Gata Negra invadindo uma casa lá de um traficante, de um bandido, sei lá o que era. E aí, quando volta, 3 anos depois, tá ela presa porque ela matou o cara porque estuprou ela. E você, puta que pariu, que porra é essa? Aquela coisa, você volta ao gibi. Pera aí, eu errei alguma coisa aqui? Faltou uma página? Quer dizer, aí mudaram o clima todo e tal. Então, o Kevin Smith é um cara que devia pedir desculpa e nunca mais fazer história em quadrinho.
Que isso?
Que isso?
Não, olha um gibi bom dele, então. Vai lá.
Ah, o Demolidor.
Ele tô, velho.
Pô, arqueiro verde dele, cara.
Ah, não, é verdade, arqueiro verde é boa, é verdade. Retiro o que eu disse, então eu peço desculpas por isso. Mas o Batman e o Homem-Aranha são ruins, isso é uma pena.
Ó, uma coisa que a Marvel e a DC deveriam pedir desculpas foi o DC versus Marvel, que foi a maior decepção da minha vida, porque eu tinha, era o sonho se tornando realidade, assim, botar todos os heróis contra todos eles, e saiu aquilo, cara, não, com o...
Mas qual, 1, 2 ou 3?
Aquele da votação, cara. Aquele da votação do Wolverine ganhando do Lobo. Aquela
coisa com garra de osso ganhando do Lobo. O Aquaman ganhando do Namor.
Uma baleada.
A clássica baleada, né? Então, agora, eu vou dizer uma coisa que vocês vão me xingar, vocês vão querer me expulsar do podcast, mas eu vou falar. Eu gosto do Amálgama.
Não. Cara, o Amálgama não tem sentido, cara.
Tu tá querendo aparecer.
Tem personagem
que foi amalgamado 2 vezes, cara. Não tem sentido nenhum.
Não, mas foi, cara.
Divertido,
cara.
Olha aí, olha o porco.
A proposta era boa.
Era ótimo, excelente.
Executado poderia dar certo, mas não deu.
Não, né, GV? Essa era a pior coisa do mundo, cara.
Garras das Trevas.
E os Demon. Eu achava legal que eles misturavam dois personagens que tinham tudo a ver, né? O Flash com o motoqueiro fantasma. Cara,
motoqueiro.
Eles correm, entendeu?
Eu acho que era da Patrulha do Destino com o X-Men, que ficou legal.
Não, isso é bom mesmo.
Tem umas variações ali no meio que salvo.
Melhor misturava os originais com as cópias. Ficava legal.
O Super Patriota, que era invulnerável como Super-Homem, tinha um escudo. Pra quê? Ele tinha um escudo.
Os principais ali do Super Patriota e o Dark Claw podiam os dois abraçar e morrer juntos. Assim.
Mas o Hiena era legal, cara.
O Hiena é mil vezes melhor do que o Coringa que arrancou a cara.
Sim, o Hiena seria um Coringa fodão, cara. Um Coringa legal.
Que dá porrada, pois é.
Nossa, não, cara, uma amálgama não. Mas esse gibi do DC versus Marvel foi uma decepção tão grande, cara, que até chegou a produzir uma série aceitável. Foi quando aquele, o Acesso, né, o garoto,
sim,
que tinha os poderes, ele começou a viajar entre todas as épocas do...
É, foi o 3, assim, a terceira saga.
É, o 2 e o 3,
foi o terceiro, foi o terceiro, que foi até interessante como uma homenagem, assim.
E aí eles começaram vários períodos de tempo diferentes, né, tipo, os Vingadores lá com o Homem de Ferro com a armadura de tambor lá, amarela.
É, foi interessante, assim, mas minimamente interessante, porque foi um potencial tão grande, foi na época que as empresas conseguiam fazer algo desse nível e saiu uma merda dessa. Eu fico puto da minha cabeça, desgraçado da minha cara. Vamos fazer, galera, a gente tá fechando aqui. Vamos fazer mais uma rodada pra falar.
Porra, tem coisa pra caralho ainda.
Ó, então só falando, começando por você, Nerd Reverso.
Tá, um que é, você falou de um erro conjunto, um que é um erro conjunto também, que começa em uma editora, vai pra outra e continua aí perambulando pela indústria dos quadrinhos, é o Rob Liefeld. Eu queria que a Marvel DC pedisse desculpa pela porra da carreira inteira do Rob Liefeld.
Eu queria que Deus pedisse desculpa por ter... permitido o Rob Liefeld nascer.
Tá a mão, né, do céu, fala assim, foi mal, galera. Batilei.
Crapo até.
O que é que foi? Nesse caso, Deus garoteou com o Rob Liefeld.
Não garoteou com o Hitler, mas com o Rob Liefeld garoteou, né?
Vai, mais Nerd Reverso, mais coisas aí?
Bateu uma porrada, mas deixa pros outros aí que sobrar eu falo.
É, vai. Você, Malandrox.
Então, eu achei que ia ter mais papo disso, então eu vou falar rapidinho assim, porque o Porco falou, ah, tem que pedir desculpa pela Saga do Clone. Mas tem que pedir desculpa pelos 20 anos do Homem-Aranha, né? Porque teve a Saga do Clone, aí teve lá os poderes de Deus que ele não teve mais, aí teve a Mary Jane sequestrada, aí teve a Gwen Stacy que deu pro Norman Osborn, só de sacanagem, aí teve a...
Mephisto, o pacto com Mephisto.
Aí teve o pacto com Mephisto, e agora tem o Superior Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha com a mentalidade do Dr. Octopus, do que mesmo? Dr. Octopus. É Octopus ou Octopus? E aí que tem isso, cara. Eles não acertam nada assim no Homem-Aranha, assim, tá triste, tá triste.
Olha, então, dizem que essa fase atual aí do Octopus é muito boa.
Mentira, não é. Você tá falando, isso é verdade ou você tá falando sério?
Não, existem coisas diferentes, tem que ser muito boa e fazer sucesso.
Ué, cara, sucesso. É porque a média de inteligência do público tá baixando muito, cara. Aí qualquer merda que sai aí.
Não, lembrei de outra coisa. A Mary Jane não, a tia May se casar com o Dr. Octopus.
E deu pra ele na sacristia.
Então agora ele é sobrinho da mulher que ele já comeu.
Ele tem lembranças, já pensou, da buceta velha enrugada da tia May?
Malandro, você esqueceu que tem um dos filhos da Gwen Stacy com o Norman Osborn tá vivo ainda.
Né? Ah, é. A Gwen Stacy morreu,
um
né?
Um dos gêmeos tá vivo, então.
É, um dos gêmeos tá vivo.
Não, e teve o filho que ele teve com a Mary Jane, né? Que tá aí com o Kenny, que desapareceu historialmente. Mas
Mas ela não tinha viajado no tempo? Não tinha rolado uma história dessa? Não, né?
Não.
Não, quem viajou no tempo foi o filho do Cíclope.
Sim,
foi.
Que ninguém sabe, afinal, se é o Cable, se não é, se é o X-Men, se é o...
Já foi falado, é o Rachel.
É, tem um monte,
né? É o Cable.
Tem um monte de filho.
Se é o Barney, se é o Fred, é...
Então, deixa eu citar algumas coisas que eu acho que eles deviam pedir desculpas, cara, que não é... São coisas que acontecem em várias sagas, tipo Guerra Civil. É aquelas mudanças de personalidade de uma hora pra outra dos personagens, assim, cara. Tipo, Guerra Civil foi um ótimo exemplo disso, né? Quer dizer, o Homem de Ferro e o Capitão América eram amigos, assim, de anos, né? De repente, falam, eu sou a favor, eu sou contra. Ah, então somos inimigos mortais, eu vou matar você. Né? E aí vira aquela guerra e não sei o quê. Tipo,
não, mas eles já tiveram esse...
Sim, várias vezes.
Essas discussões. Mas no caso da Guerra das Armaduras, né? O Capitão América é o que pensa em fazer tudo certinho. E o Homem de Ferro é que fica: não, vamos fazer o que é certo, não importa se está sob controle ou não. Então, na Guerra Civil, eles quase que invertem aquele posicionamento.
Não, mas o posicionamento do Capitão América foi correto. Porque o Capitão América, ele é a favor da liberdade, não necessariamente dos Estados Unidos.
Não, na época da Guerra das Armaduras ele foi contra o...
Chandy, morreram 600 pessoas quando o Nuke lá explodiu lutando contra os novos guerreiros. 600 pessoas morreram. Aí os caras chegam e falam, não, tá, peraí, não é assim, agora qualquer um sai e vira super-herói e aí faz uma merda dessa. Não, vamos registrar essa porra. Pô, não tá certo, cara.
Agora a briga de 20, a amizade de 20 vai terminar agora em briga.
Aí aquelas coisas idiotas, tipo o Senhor Fantástico cria um clone do Thor, o clone do Thor vai lá e mata um monte de gente, né, cara?
Não, ele só mata aquele Golias, só subiu pra ele morrer.
Não, mas ele chega. Fala, troca, eu tô falando assim, ele chega lá na moral, cara, matando gente, entende? Quer dizer,
Cara, o Senhor Fantástico criou o negócio.
Não, agora que você falou isso, isso lembra um negócio muito interessante, o Real, pelo seguinte, porque eu lembro que ele falou isso, o Mark Miller, não, eu tive que criar um clone do Thor na história, porque o Thor é muito importante nessa história, então eu tive que criar um clone. Aí você vai ler o Gibi, ele só serviu pra isso, pra matar a porra do Golias.
O Thor tava morto nessa época, não tava?
Ele tava morto.
Ele escreveu a história com o Thor, aí tipo, cara, você não pode usar o Thor.
Primeiro que o Thor não pode matar uma pessoa, você vai queimar o filme dele. O cara fala assim, segundo, o Thor tá morto, seu burro.
Ih, foi mal.
Opa. E o melhor, aí vem o final da Guerra Civil com o Capitão América. Ai, desculpa, eu fiz merda, me leva preso, me bate, me
chama de pois sacada. Depois de um ano de saga, né, com um monte de gente morrendo, assim, o Capitão América falou, eu vou me entregar para evitar mortes. Eu
falei, não, cara. E aí nesse arco, inclusive, tem lá o Homem-Aranha revelando identidade, aí usando a armadura de
ferro. Essa é uma das poucas coisas legais na saga do clone, a Guerra Civil, ele revelando a identidade.
Não.
E a reação
não é legal. Cala a boquinha.
Respeita minha boca de...
Vou falar nada. Olha o amor no coração.
Não, ó, não vou. Não, se eu falar da tua boca assim, eu vou ser racista.
Não fala não.
Então não vou.
Não fala não.
Aí, guarda a arma.
Aí eu quero só...
Tem violência.
Calma.
Aí eu quero só puxar esse mesmo mote aí de mudança de personalidade pra citar uma saga aí também da DC, que eu acho que o Porco vai querer falar sobre ela, que é o Cry for Justice, né? Que aconteceu muito disso também, cara. De mudar completamente as personalidades dos heróis, assim. Então, com a palavra, Poderoso Porco.
Eu saio pra ser deletado pra eu continuar vivendo feliz. Sabe, eu consegui casar porque eu apaguei Cry for Justice da minha cabeça. Cara, que desgraça. Não quero falar disso, não. Puta merda.
Prosseguindo aí nesse...
Tem o Ricardito com o gato morto, cara.
Não, mas depois.
Aqui é ponto alto dos quadrinhos.
Só escrevendo, cara. Nossa, não, puta.
E tem o gorila lá, o gorila dourado.
É, o com gorila. Nossa,
com gorila. O gorila é legal.
Ele é legal.
Não, seguindo essa... O crise de identidade também. Porra, crise de identidade é foda também, cara.
Cara, o problema do Crise de Identidade foi uma coisa que quando a gente leu, a gente gostou muito, lembra? Tirando o final, a gente aprendeu que era uma merda. Só que depois você releu, quando você para pra pensar direito, a saga inteira é uma merda.
A saga inteira é voadora nos peitos, né, cara? Ele estuprou, oh meu Deus. Depois fizeram uma lobotomia nele, oh meu Deus. Aí apagaram a mente do bairro, meu Deus. Cada hora vai chorando.
O roteiro do John Kleber, né? Para. Você quer ver? É polêmico.
Exatamente isso. Ela é feita só pra chocar, né, cara? Tipo, sei lá, você tá escrevendo o gibi de super-herói, aí de repente você pega ali, no meio do troço lá, os caras de colã fantasiado, trocando sapato, o cara vai lá e estupra uma mulher e não tem nada a ver com a história. Sabe?
Aqui tipo, não, mas tem uma coisa que precisa
ser... Jogou um outro nível ali na história.
Precisa ser levado em conta com crise de identidade. Todo mundo ficou na pilha na época. Funcionou.
Não, o efeito tá falando. Na época todo mundo achou legal e tal. Então, nossa. Ficando adulto.
Cara, foi tipo Lost, né?
Então, mas comparando com a saga do clone, comparando com o Batman Stars...
É uma merda ainda, cara. É uma merda ainda.
Não, cara, não. ainda tem que ser...
Precisa, poderoso.
Não, pô, nossa.
Precisa, cara. Olha só,
tipo, porque eu vou acabar com o seu argumento falando uma coisa. O Exterminador foi acabar com toda aquela Liga da Justiça clandestina, né? Que foi pra vingar a morte lá da piranha lá. E aí, tá batendo todo mundo e tal. Ele consegue quebrar a mão do Lanterna Verde, sei lá por que caralho, né? Mas consegue quebrar a mão. E aí o Arqueiro Verde consegue pular nas costas do Exterminador, com uma flecha na mão. Aí ele pode furar um olho dele. Pode furar o olho que ele enxerga. Mas não, ele fura o olho que não enxerga.
Ele esqueceu,
acho. Qual dos dois olhos que não enxerga?
Ele tava de cor.
O da faceta.
Não, o que eu gosto dessa hora é que ele nocauteia o Electro com aquele marcador laser de
professor. É tipo um marcador, poderoso, porque o seu professor gordo de faculdade usa. Ou seja, seu professor gordo de faculdade poderia vencer um super-herói, por que não, né? Mas poderoso, porque esse gibiro, eu nem digo essa coisa do Exterminador, que a gente até viu coisas parecidas, assim, mas... tudo um erro, cara. Por que eles fariam...
O papel Lanterna Verde 952. Eu põe pilha nesse negócio aqui.
Não, o que eu tô falando, o poderoso porco, é o cara chegar e todo o lance da lavagem cerebral nos vilões, sabe?
Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente leu isso na época e eu, pelo menos, achei doido pra caralho. Diferente da saga do
Eu já ia ler.
Coisa que a gente não tava acostumado, cara. Foi uma coisa nova? Foi. Então você vê, caralho, que é isso? Tem uma técnica de negociação, poderoso pouco, que se chama pânico terror. É uma coisa que você vai, joga informação e joga medo. Joga informação. Pânico terror, entendeu?
É tipo então, assim, você anuncia que o Ben Affleck vai ser o Batman. Aí tá todo mundo xingando, aí você põe uma foto do Justin Bieber com o roteiro do Batman na mão. Aí esquece do Ben Affleck, sabe?
Exato.
Pois é, então, é isso. Então é uma coisa que você fica impressionado, e aí você confunde o fato de você estar impressionado com o fato de aquilo é uma coisa boa, porque ele mexeu com sentimentos com você, entendeu?
O nome dessa técnica de intimidação em português é choque pânico, se eu não me engano.
É, pânico, terror, choque pânico, alguma não, coisa assim.
Em português, acho que os manuais oficiais tem choque pânico.
Ah, a gente aprende da polícia, malado.
Inglês é pânico e terror, enfim. Aí o inglês norte.
Eu acho que o principal ponto de crise de identidade que a DC devia se desculpar era pelas capas do Michael Turner.
Ah, com certeza. Aquela lágrima dentro do super-homem é foda, né?
Aquela da Zatanna manja rola. Cara, nossa.
Mas deixa eu falar, não, vou defender o Michael Turner. Vou defender.
Já morreu, já.
Morreu, né?
Não, ele está no Starbucks.
Câncer, ele estava com câncer, precisava de grana para pagar o tratamento.
Tá, mas ele sempre desenhou mal, mesmo quando ele não estava com câncer.
Tudo bem, cara, mas ele estava precisando de grana. Cara.
Mas é câncer. Vamos respeitar. Vamos fazer piada com o champignon também.
Não, chega. Porque a piada do champignon já está vencida. Chega. Enfim, vai pra gente fechar, vai, Nerd Reverso. Não, já foi.
Pode ir. Eu quero que a Dark Horse peça desculpa pela porra do filho do Conan.
Qual deles?
Momoa,
pô. Não, o do Mamoa.
Mamoa?
É o da Mamoa.
O cara te chama de Mamoa, né? Mamoa, né?
A gente vai fazer um só de pedido de desculpa de filmes, tá? Quem mais não falou aí?
Eu quero que o Alan Moore, essa é polêmica, hein? Peça desculpa pela terceira fase da Liga Extraordinária.
Concordo.
Vai tomar no cu, concordo, seu velho barbudo filho da puta.
Não, é porque ele tem que pagar o exame de bruxaria dele, cara.
Não, tem que pagar o exame de próstata, que já tava na fase, na época. Filho da puta, que merda de história. Cara pra caralho, a Devina me lança cada volume é 40 conto.
Filho da puta, encapadora ou tu comprou?
Porque tem otário que compra o porco.
Mas tu compra encapadora não, né?
Não, essa porra não saiu encapadora não, saiu um
tempo. Saiu em duas formas. Saiu os três volumes. Só que você podia escolher entre o papel de cartolina, né? Ou a capa, ou capa dura. Acho que então capa dura custa R$60, eu acho.
É, foi de volta. Mas é 40 conto o cartonado que eu comprei.
É, então é isso mesmo. Né?
É, se
for. Tomar no cu.
Mais alguém quer mandar
uma. Posso relembrar só um final, só pra dizer um nome. Tá assim, só um nome, pronto. Jason Todd, pronto, só isso.
Não, mas a DC matou ele. Eles tentaram
voltar. Aí o depois problema é que nem você terminar um namoro, sabe que não vai dar certo, que você vai tentar voltar.
Então, aqui tava na minha lista, junto com a volta do Jason Todd, tava a volta do Buck também.
Mas ela ficou
legal, cara.
Mas na mesma época.
O que mais tem aí, cara?
Cara, olha só a lista aqui. A gente tem o enfadecimento do Wolverine, estragaram um personagem que era muito legal. Superboy Prime dando socos na parede da realidade.
Isso é foda.
Deixa eu ver aqui. Os filmes da Feiticeira Escarlate e toda aquela porra envolvendo essa história. Shorn é o Magneto.
Depois o Shorn é um cara que se disfarçou de Magneto, que tava se disfarçando de Shorn.
Total, o Grant Morrison garoteando. Depois ele deu a desculpa que a Marvel queria forçar
Foi a Marvel que me obrigou. Essa é a oitava desculpa mais manjada, né? Foi a Marvel que me obrigou.
Exato. Força Tarefa, Liga da Justiça.
Força Tarefa, Liga da Justiça. O que é isso? Eu não lembro.
A primeira história é boa, pô.
Lembrei. Tá,
beleza. E por fim, a interminável Queda do Morcego, conjunto da obra.
E detalhe que depois quiseram colocar que o Bane fosse irmão do Bruce Wayne.
Tem mais coisa aí? Eu tenho Umbrella Academy.
É uma merda.
E Prometia do Alan Moore.
Prometia que você não tem nível cultural pra entender. É por isso.
Tem os três primeiros números são bons, depois começa a achar que era o Raul Seixas com a maconha estragada.
Ô, Toco, você leu o Prometeu em português ou inglês?
E em português, na Pixel.
Então, eu achei que eles deram uma cagada na tradução. Mas, enfim, não seria isso pra você achar a história uma merda, mas enfim, acho que deram uma cagada na tradução. Mas é sério.
Sabe, ó, só pra fechar aqui, uma história que eu gostaria que o Benzis pedisse desculpas. Okay. Uma história do Homem-Aranha Ultimate, que o Homem-Aranha e o Wolverine trocam de corpo. Aí nós temos. Aí nós temos um Homem-Aranha com 14 anos, tá? E aí nós temos o Wolverine com pelo menos aí uns 250 anos. Aí o Wolverine vai pra escola e chega a Mary Jane, que deve ter seus 13, 14 anos, pra falar, ô, Peter Parker, meu namoradinho e tal. Aí depois, enfim, aí no final da história, a Mary, eles voltam um pro corpo do outro, e aí a Mary Jane fala, ah, Peter, não sei o que, olha, mas da próxima vez que a gente estiver sozinho, não tenta fazer aquilo, eu acho que a gente precisa ter mais de 18 anos pra tentar fazer aquilo que você tentou fazer comigo.
Isso!
Ou seja, o Wolverine, adulto, tentou comer a Mary Jane com 13, 14 anos de idade.
Não,
cara. Isso é muito errado, cara.
Não.
Tentaram tomar uma bebida alcoólica, alguma coisa.
Não. Porque no gibi tem ele beijando o pescoço da Mary Jane e abaixando. Assim, então aí corta a cena, cara. Essa história é um completo erro, cara. Nossa senhora, é muito ruim, pelo amor de Deus. Wolverine, Papa Anjo e pedófilo, né? Não dá. Mas Wolverine e padre, só que é o contrário. O padre só vai com garoto, né? E mais histórias pra lembrar, galera? Ou não?
Não, já chega, né?
Não chega. Tá bom, chega. Já deprimiu, né?
Já deprimiu. Vamos para os recadinhos, MDM! Vamos para os recadinhos MDM. Primeiro começando com o Roger Buquemi. Qual é o seu recado, Roger?
Opa, que bonito! Então, o recado que eu tenho é... Esqueci. Não, lembrei.
Fudido mesmo.
Eu vou estar em Ipatinga no Eye Drops nesse fim de semana do dia 21 e 22 de setembro. Estararei lá como convidado. Saúde. Como convidado do evento.
Eita, porra, aí não consegui terminar a frase.
Quem quiser comparecer lá, estararei lá autografando. Você... Vou dar palestra, vou dar oficina. Não vou dar. Vou dar de tudo menos a bolha.
Olha, mas você precisa dizer para as pessoas para que lado que Patinga tá.
Igual o Gil.
Atrás da sua bunda.
Igual o Gil.
Vale tudo. Então não vale dar a bunda.
Cara, o que tava passando na cabeça desse filho infeliz na hora de falar isso?
E o cara lá, cara é profissional, rádio católica.
É emoção, cara, é emoção.
Vamos lá. Tem participações aí de podcasts também, mas...
Eu participei de um.
Qual?
Eu participei de um podcast. Desculpa. Oi?
A gente pede desculpa por isso.
Que filha da puta. Olha, eu vou, já que a gente falou do Alborguete semana passada, eu vou então fazer o melhor ofensa, elogio que o Alborguete, não, desculpa, o Pareto. Melhor ofensa, elogio que o Pareto já inventou, que é o chupador de buteta. Então tá ligado, tá elogiando. Seu chupador.
Você é o chupador de buteta. Não é que ele fala, você é o excremento. Também excremento é foda, né?
Excremento.
É quando ele fala chupador de buceta, que o cara fala, o adolescente, né? Calma, filha da puta, calma, porra.
E ele cala a boca, né? Isso é sensacional. Calma, filha da puta, calma. Aí ele fica quieto. Isso é sensacional.
Ele cala a boca. Mas então, eu passei lá do CocoCast aí, já saiu, já tá no ar. É isso aí, acho que a CocoCast...
Sobre o que é, cara?
É sobre quadrinhos cancelados. A gente falou sobre quadrinhos que são bons ou nem tanto, que foram cancelados.
Um recadinho que é dizer que, milagrosamente, esse fim de semana... O Change não esqueceu de comparecer em nenhum evento.
Olha só, hein?
E a camiseta do MDM? Já falaram? Que já falaram esse recadinho? Boa!
Fala aí, mano, Drogs!
Então, tem a camisa do MDM, que custa mais barato que o cu da sua mãe, só R$39. Você pode comprar e tentar tirar onda com alguém em algum lugar, mas importante não vai conseguir.
No FIC, pô, explodiu em BH, cara.
Fica. Ah, é? Não, no FIC vai fazer sucesso. Eu tenho que comprar uma, inclusive, pra levar pro FIC, é verdade.
Malandrox, quantas menininhas você já pegou falando que era do MDM, hein? Só pra mostrar a galera.
galera.
usando a camisa do MDM, malandro.
Usando a camisa eu nunca usei, eu sempre usei a lábia mesmo, assim, a lábia.
Eita!
A lábia de estrelinha, assim, aí lançou, sabe o tipo Bozó, usando o crachazinho da Globo? Aqui em 30, melhores do mundo.
Se o malandro sem camisa pegou um monte de mulher, imagina você. Você andando com aquela camisa, ô, sou chato aqui dos MDMs e tal. Mulher vai chegar no seu pau, sim, no mínimo, né? Então é. Pode ir, que você vai fazer muito sucesso. Real, o Twitter do MDM.
Melhores do mundo. Arroba melhores do mundo. Melhores do mundo. Facebook barra melhores do mundo.
Endereço do site do MDM.
Melhores do mundo. .net.
melhoresdomundo.com.br. entra lá.
Ó, só pra avisar a galera que tava reclamando que, vocês são burros, não compraram esse domínio. Esse domínio nunca esteve disponível pra venda, tá? Ele sempre teve.
Só de mula, assim.
Era que? Oi? Não, pode entrar lá.
Dois recadinhos aqui de leitores pediram pra dar recado. Primeiro é o G.Sommer, falou: estou divulgando as tirinhas do Zembu Power. Zembu, Z-E-M-B-U, power.blogspot.com.br. Eu não li. E o Marcos Santos Serafim falou que é muito fã do nosso trabalho e tal, e pediu pra divulgar um videolog dele, que ele joga games e fala coisas engraçadas. Eu vou colocar o URL depois ali. E uma coisa também...
Tem um recadinho.
Fala aí. Eu diria o Pachinha,
e que vai, ó. Peraí, deixa eu só achar o link aqui. Dois minutos, dois
palitos. Já acabou o Catarse lá do Nem Morto, do Léo Finocchio?
Ainda dá pra galera.
Deixa eu falar de Catarse, então. Opa. Porque falando do Catarse, aí tem o Pelúcio tá com o Nem Morto ainda lá. Se você ainda tá vivo ou se você já tá meio morto, pode ir lá e apoia o Nem Morto.
Legal desse aí do Léo é que uma das recompensas lá, você ganha o primeiro volume junto. Então, se você não comprou o primeiro volume, que é bacana, pega lá a recompensa, acho que a partir de 40, sei lá, você ganha o primeiro junto.
Pois é, e a outra coisa do Catarse que eu queria falar é que o Ari Santa Cruz e o Luciano Félix, quem não conhece o Luciano Félix, é o cara que fez a nossa header aí, eles estão com um projeto lá no Catarse também, com Mistiras, volume 1. Boa. Apoia lá, bacana, tirinhas impressas, eles fizeram uma tira ótima sobre o vindouro filme do Superman com o Batman, que é foda.
A gente vai colocar aí pro post, gente. É só uma coisa aqui que eu acho que eu irei, não tenho certeza, nesse dia 24 de setembro, na terça-feira. Na terça-feira, 7 horas da noite, é no tal de Social Media Week São Paulo. Eu vou estar lá.
Sabe
também.
O que é, cara? Que fudido.
Eu falaram que é um grande evento sobre social media, que é mega famoso. É lá no Museu da Imagem e do Som. Tem que perguntar pros nossos analistas de mídias sociais.
E você vai ser um coordenador de mesa lá?
É o que parece.
Que é isso, hein?
Parece. Vai lá, vai chegar pra fazer cafezinho.
Mais uma estrelinha.
Eu vou fazer alguma coisa na mesa. Cara, alguém, por favor, anota e lembra o change no dia, pelo amor de Deus. Socialmediaweek.org.
Mas é em São Paulo, pelo menos, o change?
É em São Paulo.
Ah, certo. Qualquer coisa, alguém te liga, te lembra no dia, você pega um táxi correndo.
Tá. Quem quer me passar um e-mail, por favor, dos leitores? Do social media, por favor. Lembra o cara? Me lembrem no meu Twitter lá, @changemdm. Todo mundo vai, change, arroba
changemdm, 10 de aberto.
Estrelinha malandrox.
Estrelinha. @ detalhes.
Melindrox, fala aí qual é o teu Twitter.
Ele não gosta de falar que ele é estrelinha.
Estrelinha.
É esse? É Bernardo Cury, pronto, porra, vai. Foi isso, vai.
Estrelinha Poderoso Porco?
Não. Estrelinha, @ Lucas Ed. Lucas _ Ed. _.
O quebrador de joelho de gel.
O meu é @ Ivo Kleber, com K.
Machão Rodney Buchanan, só que não.
Você não falou isso ontem, não, Ben. O meu é @ Rod Buchanan.
Tem certeza?
Não.
Buchemi, na verdade, né?
Se você acessar e tiver lá um monte de foto de gato, um cachorro de viado, já acessou.
Cara, tendo foto de gato, de bunda de mulher, é a do Buchanan.
É isso aí, bunda de mulher.
@ Nerd. Vamos para a leitura dos comentários. Cadê a boca aí? Vai.
Chegou a hora da leitura. Cala a boca, eu tô falando da leitura de comentários, por favor. Olha aí, Bukemi, começa.
Oi? Não, não quero.
Então, poderoso porco.
Obrigado.
Ah, caralho.
Caralho. Ninguém quer.
Vou ler um só do podcast passado.
Da
Paçoquinha com dois S's. É porque os comentários do podcast passado ficou aqui falando, o MDM vai acabar, vai chamar não sei quem de volta, minha mãe vai trabalhar no MDM, essa bobajada. E aí o Paçoquinha disse o seguinte: tenho outra dúvida. Quando você tá comendo uma mulher, pondo e tirando o peru da xoxoteca dela, xoxoteca, né, GVS? Eu sei que era o corretor ortográfico do melhor do mundo. Xoxoteca é uma coleção de xoxota?
Na verdade, xoxoteca vai ser uma gíria usada para o órgão genital feminino, que ali existe ali pela divisão do Nordeste com o Norte do Brasil, uma coisa muito pitoresca que ainda não se espalhou aqui para o Sudeste.
Então ele vai continuar e vão trazer mais, vão ver. Na hora que está ficando gostoso, dá um barulho de peido. É um peido ou da xoxolesca mesmo? Xoxolesca.
Essa é nova.
Isso aí é quando, quando o pinto do cara é muito pequeno e aí entra ar.
Não, mas se bem, Hel, se bem que se a mulher tem uma xoxoteca inteira, vai entrar.
Porra, uma coleção de xoxota, porra, tem vai. Como, né?
Vai entrar.
Vai.
Então é só isso que.
Você, Malandrox.
Então, eu vou comentar também rapidinho aqui que teve realmente muitos comentários, a gente caindo na pilha do Hel, achando que o Rodney Bukem é um falecido, mas não é, né? Tanto é que ele tá aqui. Opa. Aí foi engraçado que o Ace Lunyak, é isso? Não, o Ace Lunatic, desculpa, é que eu não sei ler. É, ele foi até começou a botar pilha e tal, de ah, não, que o Change andou se desinterando com todo mundo, não sei o quê, menos com o Hel. Aí a galera começou a comer na pilha e até ele ficou bolado. Não, gente, isso é sério? Eu não tava brincando, não sei o quê, é mó idiota. Mas eu só queria comentar o seguinte, tem um comentário muito bom do Superior Reverso, que ele comenta assim, que depois fala, pô, aí o Malandrox vai pra onde, o Hel vai pra não sei aonde, blá blá blá, e o Superior Reverso diz, Reverso está de olho em várias propostas.
Boa.
Consegue entender por quê. É, e rapidinho, só comentar que até esse Superior Reverso e o Dichester www, eles não têm muito amigos, assim, o meu que percebi isso, porque eu fui ler os comentários no final de semana, pra poder ter algum comentário pra ler, e os dois foram falar, desabafar sobre brigas com as namoradas, pros leitores MDM, então...
Que nunca tiveram uma namorada na vida.
Que nem sabe o que é uma buceta, né, chamam de xoxoteca, né, uma buceta. Acho que é uma coleção de buceta. Então é meio complicado, assim, eu nem quero ler os comentários deles, porque nem é relevante, o relevante mesmo é um nível de capacidade, né? Essa coisa de cabaço, né? De virgão.
O Malandrox, esse comentário que eles falando da namorada, o superior reverso falou assim: briguei com a minha namorada e não nos falamos desde sexta. Ela é gostosa, engraçada, me entende e eu amo ela mais que tudo no mundo. Só que a situação tá ficando cada dia mais difícil, com cada vez mais brigas. E aí? Eu corro atrás ou me torno mais um solteiro fracassado que nem vocês? Aí vem o senhor F e responde assim: a maldição MDM é tão forte que afeta até mesmo os namoros imaginários.
Esse tá em crise mesmo, coitado. Dessa namorada imaginável que é mais, o cara tá olhando mesmo.
Era só isso. Teve o Silvio Stark que concordou com vocês sobre o negócio de ser gratuito, né, nos comentários. É o Mongol da Mongólia, usou o argumento de que é a gente que põe pilha, né, que bota a banca, né, tanto que ele citou lá o comer a mãe, o atrás de você, o dentro do seu cu, mas é isso, né, a gente não vai botar pilha com isso não, vai tomar no cu, Mongol da Mongólia.
Cara, por sinal, né, os comentários estavam tão merdas que teve uma hora que eu tava acompanhando pra tentar ler, assim, pra pegar o sociopata da semana, e eu desisti, e começaram a discutir quem cantava melhor, a Britney Spears ou a Christina Aguilera, no meio dos comentários do podcast.
Puta merda,
cara. Mas enfim, eu não falo nada. Poderoso Corpo, você.
Dani, porra!
Ele foi o primeiro.
Presta atenção!
Merde, reverso.
Eu mandei o link aí pra você no Gmail, pra você colocar aí no chat. Tem o Gabriel de Lima, que ele fala, copiando o melhor do mundo e o Ultra, né? E fala, uma foto que me lembrou do senhor Ultra. E colocou essa foto que eu mandei aí pra vocês. Né? Então, vejam aí essa foto, pra vocês saberem por que ele lembrou do senhor Ultra.
Cadê?
Que é um cara fazendo tipo cosplay de senhor Manhattan, só que ele tá com uma giromba enorme.
Ah, eu não quero ver isso não.
Uma giromba falsa, né?
Uma giromba falsa. Por cima da roupa. É, tem aqui também uma troca aqui no Twitter entre o Frases do MDM, a Eki Caroline e o Change. O Frases do MDM disse: Thomas Edison disse que aprendeu muito mais com os erros do que com os acertos. Então o Change MDM é um gênio. Mas aí, o que é importante desse dado aí? É que o cara escreveu lá, né? Thomas Edison. Aí chega o Change e responde: Thomas Edison estava do meu lado, chupem essa manga. Só que o Change escreveu Thomas Edison errado. Mesmo que o cara antes tenha no tweet anterior, que ele acabou de responder, escrito Thomas Edison certo. Aí vem aqui.
Isso, não, é o corredor ortográfico.
Corredor ortográfico, é isso aí. Agora foi o corredor também, né? É que ele passa rápido, né? Aí vem a Eki Caroline e diz: o Change MDM acabou de escrever o sobrenome do Thomas Edison errado. Ele genialmente erra. Parabéns, Change, chegou num novo nível de errar.
Obrigado.
Outra do Change errando, o School Lord diz: o Change erra, nosso querido Pareto morreu em 2006. Ou seja, faz 7 anos, porra.
Desculpa se eu peguei a matéria antiga.
Pegou a conta de
2001. E aqui um tweet recente, eu botei lá no Twitter que a gente tava gravando podcast. Falei da escalação da mesa e falei, né, que quem é que tava presente. E aí vem o André Paiva e diz: isso aí não fica bom nem se for bem executado. Aí, acertou.
Reverso, já que você comentou dos erros do coitado do Change, o Slag com pança do Ultra comentou lá do seu argumento do canil dos teclados, o Change. Tu viu isso?
Não vi.
Então, ele fala assim: quando o Change disse na época que o Shazam era o cãozinho dos teclados, eu imaginei que essa explicação seria tosca, mas nem tanto. Aí ele comenta aqui a sua explicação, aí ele fala: ô idiota! Em caixa alta. Primeiro, ele é tipo o Bugman, né, que gosta de explicar em tópicos. Primeiro, Frank Aguiar já é de cãozinho dos teclados, não por ser foda dos teclados, mas porque ele via dando gritinhos de au, por isso o cãozinho. Segundo, desde quando ser o cãozinho de algo é sinônimo de foda. Essa parte é muito boa. Quantas pessoas você já viu falando: eu sou o cãozinho do Zé, eu sou o cãozinho do videogame. Pelo jeito.
Não, mas não é o cãozinho, né? Mas o cara fala o cão, né? Pô, o cara é o cão, né?
Não, é o
cara,
cãozinho do teclado.
O cara é muito foda.
Pô, não, mas cara, tipo, enfim.
O que eu achei engraçado é que eu vindo essa parte do podcast, né, que gravou só o Change Your Hell, eu fiquei assim: cara, por que o Change tá falando isso se ele mesmo já deu a explicação certa anos atrás? O filho da puta esquece, cara.
Não sei, cara, mas tem mais pessoas que falam isso. Meus dois primos, acabou. Então é isso.
Ó, e aqui tem um... Eu vi aqui no e-mail do MDM, tem um Change na balada. Quer responder? Dá tempo?
Vai, lê aí, pô.
Tá, é grande pra caralho, pode ler?
Não.
Porra.
Não. Vou ler só o final, então.
Faz um resumo.
É um rapaz do Lucas, que é um jovem que há algum tempo adquiriu o hábito de adentrar o recife de site safado.
Ele concentra na xoxoteca.
É. Então, bem, estou empacado naquela posição entre amigo e nunca vi essa pessoa na vida. Sou dito conhecido de uma garotinha que estudou na minha escola, conheceu há uns 3, 4 anos, até que fomos amigos, motivos maiores, não pude cair na sala dela, nos afastamos. Justamente esse ano percebi que pode acontecer algo mais entre nós. Não é que fiquei apaixonado nem nada do tipo, claro que é, mas ela tem o potencial de ser uma boa namorada. E para alguém que frequenta essa pocilga, o MDM, não tenho muitas opções de escolha. Aí vem ao que interessa. Mas hoje me lembrei que até mesmo alguém como Change, Rodney, Nerd Reverso, Ultra e Bugman já conseguiram namoradas. Minhas chances não são tão difíceis assim. Eu também iria citar o Malandrox, mas ele só pega gorda. Aí ele diz: ela me acha engraçado, relativamente interessante. Cara, se a mulher fala pra você:
relativamente.
Você é relativamente interessante, cara. Tá fudido.
Carreira, né?
Possivelmente bonito. Possivelmente é da parte dele.
Cara, imagina a mulher. Olha só, você é relativamente interessante e possivelmente bonito.
Não, ele deve ter interpretado isso com ela falando assim. Ele deve ter virado pra ela e falou assim: eu sou um cara interessante, fez um. É. Relativamente interessante.
Não, o pior, ele deve ter interpretado isso, Malandrox. Ele deve ter interpretado isso assim. Ele falou oi, ela falou oi. Nossa, ela me acha relativamente bonito.
Ei, mas ele não fala no início aí que ele
ele tá entre um conhecido e uma pessoa que ela nem sabe quem é?
É, exato, ele é o conhecido dela, ele já foi próximo dela, agora é só um conhecido. Aí ele falou, decidi convidá-la pra sair, mas percebi que não sou porra nenhuma disso. Ok, sou apenas a parte do bonito, porque sou lindão. E o lindão é com caps lock. E entrei no dilema. Se a chamar para sair e ela aceitar, não vou saber lidar com ela no encontro.
Nossa,
é
um
capaz. É um merda, né?
É uma
merda.
Mulher, né? Não sei.
Se ela não aceitar, nem a quase amizade conseguirei de volta.
Quase amizade.
Então, esse é o problema. Então, esse é meu problema. Aí depois em caps lock. Ajude-me, Change!
Cara, vamos lá, primeira coisa. Amigo, você vai ter um amigo homem. Então, porra, pelo amor de Deus, cara, você tá perdendo. Primeiro ele fala que é um conhecido. Aí depois ele tá com medo de perder a amizade, uma coisa que ele nem tem, né, filha da puta. Então,
quase amizade.
Ah, pelo amor de Deus, quase amizade é. Sei lá, porra.
Eu namoro amizade lá com o Santos, porra. É namoro amizade. É amizade, sim, vai ficar na amizade.
É namoro mesmo. Ou amizade? Olha só, oi, a pergunta, olha só, é namoro ou amizade?
E, cara, isso. E pra seguir esse caso, ou você pode dar uma de louco e seguir o manual do solteiro do Ultra, que é você chegar de pau duro e encostar na mulher.
Ou
você pode ter. Ou você pode ter um pouco de sã consciência e chamar ela pra sair e ver como é que vai dar a porra.
Tomar tipo de homem, porra! Tomar tipo de homem!
A única coisa que você pode perder é uma quase amizade, que aí.
Cara, ele
é como tipo um quase pau no cu, sei lá, não adianta de porra nenhuma. Cara, não vai ser nada.
Ele tem que pensar assim, tipo, o não ele já tem, né, cara? Então.
Não. Pelo amor de Deus, vai nessa
tem
aí.
Tem que começar sem homenzinho, né, porra?
Acho que aí tem um passo anterior aí. Primeiro você tem que descobrir o que você vai fazer se você ficar sozinho com uma mulher, que ele falou que não ia saber, né?
Exato. Não vou saber lidar com ela no encontro.
Então, primeiro você tem que estudar teoria sexual 1 e...
De onde vem os bebês?
E interações sociais... Pré-interações sociais, né?
Ele não fala quantos anos ele tem, não, esse filho da puta, hein?
Deixa eu ver aqui se tem um.
Deve ter 38.
Não, igual certos ex-MDMs aí, né?
Não, mas ele não. Ele fez outra coisa, ele mudou de ramo.
Não, ele diz que é só um jovem que há algum tempo tem lá. Inclusive tem a parte legal que eu pulei aqui e fala: infelizmente, assimilei a maioria dos bordões, o que me gerou e ainda gera problemas.
Mas meu querido, qual é que é o nome desse cara aí?
Lucas.
Macho, é?
Nome é de macho. Mas é um menino, ainda é um garoto, uma criança.
Ô Lucas, primeiro, cara, você não vai perder nada, cara. Vai com tudo e conta a sua história no próximo podcast, vai. É, prosseguindo, quem tem comentários pra ler? Você, Hel?
Tenho aqui. Eu tenho um do pequeno Cícero Badernista, que eu tinha feito o post lá da que a DC pediu desculpas, né? Aí ele fala assim: desculpas? Eu quero desculpas da MDM. Por causa desse site pau de bosta, minha vida é toda lascada. Em vez de esperar sexta pra sair com gatinhas, eu espero o podcast. Quando minha irmã fala que tá apaixonada por um garoto, eu penso, dá pra ele então. Quando as pessoas falam do amor, eu penso, o amor não constrói nada. E entre outras merdas na minha vida. Valeu, seus viados, bichas. Ai, tá fudido esse cara. É, outra também foi o comentário da Paula Frisa. Ela fala assim: a DC faz um tempo que Paulo deve tiro no pé, agora está dando tiro no cu. Parabéns. E aí, fora isso, só o sistema de pesquisas do MDM.
Rapidinho, antes de entrar nisso, tem mais um e-mail aqui que é engraçado. Que é um cara que mandou um e-mail sério, mas tem uma parte aqui no final que é engraçado, que é o Daniel. Ele mandou um e-mail tipo como se estivesse mandando pra Jovem Nerd, essas porras.
Será assim. Que é o Daniel que eu batia quando eu era criança?
Talvez. Aí é o teu comentário. Aproveitando o podcast das desculpas, né? Mas acho que ainda não, você vai ver aqui por quê. Ele falou: aproveitando o assunto do podcast da semana, queria agradecer ao membro triplo do MDM por ser chato e sempre indicar a porra do mesmo seriado todo podcast que participa. Twilight Zone. Comecei assistindo Netflix, que seriado foda. Tô igual o Ultra usando o Netflix pra ver seriados velhos que ninguém mais fala. O Hel também faz isso, né, Hel?
Sim, faço.
Ele fala, minha recomendação é Twin Peaks, Picas Gêmeos, né, no inglês nórdico. Tem no Netflix também, inclusive doa o áudio pra não ter choro. Aí ele explica a razão do e-mail. Ele fala, mandei e-mail porque todos os meus perfis estão bloqueados. O cara fez um recadinho no e-mail, né? Que já tomando no cu pra caralho nos comentários, né? Aí é isso. Abraço.
Agora eu bloqueei o e-mail dele.
Esse cara, ele deve ter discordado do Lucas de alguma coisa.
Abraço, sucesso, grupo original é muito bom. NDM da velha guarda é foda. Então, viu? Se fudeu, o poderoso porco.
Continua,
Hel.
Vai, segue.
Vamos pro sistema de buscas do MDM. É, teve 6 pessoas que chegaram no MDM procurando por travesti pelado, sem rola e sem ovos.
Então é mulher isso.
Porra. É, ou não, né?
É, de Badriadna, né? Opa.
Mas
né,
não pô? Sou eu, porque eu não preciso procurar no Google. Eu tenho salvo aqui no computador.
Comprou a Playboy dela.
Vocês estão pensando o quê? Que eu fico procurando toda vez? Pelo amor de Deus, né?
É, tinha aqui que eu precisava da ajuda do tradutor Rodney Buchemi, porque o cara escreveu assim: desenhos pornô Etino Júnior. Que é um desenhos porno Etino T-I-N-O Júnior.
Que isso, gente? Porra, esse Rodney não consegue.
Ele quer ele quer desenho pornô do Tino Júnior. Sei lá quem é Tino Júnior. É, esse que é legal.
Tino Júnior
é
nome de comentarista de futebol, né? Nos comentários. Tino Júnior.
Tino animal, porra.
É legal também que teve um aqui que chegou na MDM procurando por aprender a desenhar o Batman perfeito. É legal isso, né? Eles acham que o Google vai ensinar pra eles a desenhar. Teve um que chegou na MDM procurando, né? Né? N, é, né?
E chegou, né?
Chegou, né?
Chegou.
É, outro chegou na MDM procurando por pôster do Vai Tomar no Cu, porra.
Tem pôster do Vai Tomar no Cu.
É tipo um Keep Calm da vida.
Procura aí no imagens Google pra ver pôster do
Vai Tomar
no Cu.
Deixa eu ver. Pôster, não, tem que ver também como é que ele chega no MDM. Pôster do Vai Tomar no Cu. É porra ou só Vai Tomar no Cu?
No cu, porra, tudo junto. Não, separado. Uma cu com acento.
Ah, porra, cu com acento é foda, peraí. É, tem um Keep Calm e Vai Tomar no Cu, porra. É isso mesmo, peraí. Aí só deixa eu ver onde é que o MDM aparece. Porra, não sei, cara.
Atrás de morrer. Você.
Chegar no MDM procurando por quanto custa o menor Robocop.
Ok.
É tipo boneco, deve ser tipo boneco.
É, ele viu a foto, né, e aí perguntou assim pro Google, quanto custa o menor Robocop?
Eu quero o menor desse, quanto custa, né?
O menorzinho. É que o maior ali, deve ser muito caro.
Teve duas pessoas chegando no MDM procurando por gibi, rosinha, sexo, pornô.
Nossa.
Ah, porra, galera.
Ah, mas agora com essa porra de Chico Bento moço, não vai demorar, né?
Teve 4 pessoas que chegaram no MDM procurando caralho.
Simples, né?
É.
A pessoa sucinta, né? Procurou um caralho.
Teve, olha só, vídeo pornô brasileiro 2013, eu quero chau, eu quero dar. Eu quero chau. Chau.
Não quer o chu, não quer o tchá também, não?
Será que é isso? Sei lá, acho que a música é eu quero chu, eu quero dar, será que é isso?
Deve ser uma paródia, né? Sempre tem essas paródias.
Deve ser tipo assim, eu quero chu, eu quero par, sei lá, alguma coisa assim.
É, teve alguém que chegou no MDM procurando por www.filmepornô.com.
Pera, deixa será eu ver.
Que tem? É bom site, será que tem?
Pornô
www.filmepornô.com.
Sabe o que me deixa mais puto, Léo, desses caras que procuram por www? É que eles entram no Google primeiro. E aí na barra de busca do Google eles
dizem que
não é isso. Não, tem um redirecionamento.
É, mas ele leva pro Lito, ó. Como é que é? Você, lê aí, o Net, você fala mesmo.
É literoticavod.com.
Tá certo. A gente vai deixar o link aí pra vocês.
Bacana.
Baterem uma punhetinha.
Não, é um site classudo, assim. Site classudo.
É elegante, elegante.
Elegante, elegante.
Olha só, um chegou no MDM procurando. O que significa us no modem da net piscando o cozinho?
O cozinho do modem. Cara, deu outro sentido pra frase piscar o cozinho, cara. Impressionante.
É.
Cara, genial.
Outro espertão procurou por ideia para apagar a luz. E chegou no. Será que ele já tentou o botão de apagar e acender?
Interruptor.
Ou pedir por favor, apaga a luz.
Bater palminha.
Jogar um sapato na lâmpada. Outro que chegou no mesmo programa por boneco sem pinto e buceta.
Ok.
Chama Barbie.
É, outro chegou, olha só que doente. Inédito e exclusivo, dois pontos. HQ pornô da turma do Chaves. Versão hentai.
Ai, não, cara. Por que a pessoa gostaria, né, de ver isso, cara?
Chaves, né? Transando com, sei lá, com a Chiquinha.
Deve ser com a Chiquinha, né? Deve ser com a Chiquinha. E a Dona Polina deve dar, sei lá, pro professor Gerafale, pro seu Madruga.
O Madruga comendo a bruxa do 71, já pensou, cara?
Não.
Porra. É, chegou procurando por tá apanhando mais que.
Que eu que?
O que eu? Não sei, eu acho que ele só escreveu tá apanhando mais que.
Ele deve ter assim, tá apanhando mais que pra ver as opções que tinham no Google. Tipo, tá apanhando mais coisa, que cachorro sem dono, mais que.
Pra usar marido. A expressão, né, com os amigos.
Exatamente.
Tá certo. É outro, olha só esse. O que as gringas gostam nos brasileiros?
De rola.
É, outro, esse aqui deve ser parente do It, o geógrafo, porque procurou, será que o Brasil foi desse tamanho?
Cara, o pior é que, imagina, como assim desse tamanho? Ele deve estar fazendo gesto com o computador, né? Qual é desse tamanho com a mão, assim, na frente do
uma tempo? Foto, alguma coisa assim, esses caras, é o que eu falei, Tindy, esse povo acha que o Google é igual aquele computador do Super Amigos, que você perguntava, lembra? Computador, qual é a distância daqui? Eu não sei, olha, o computador fala, batam a distância, não sei quem, eles acham que o Google é assim. Sim, cara.
É tipo, computador, qual é a melhor forma de derrotar o charada? O computador dizia, né?
Porra. Teve um cara que...
resolvendo os enigmas, né? Era isso que ele respondia, né?
Exato.
Chegou procurando por Rosana Nua. Será que é a Rosana do Como Uma Deusa?
Nossa. Mas é Rosana com S ou com H?
Não, Rosana com R. Ai,
credo. Que pariu, velho.
Com S ou com H?
Com S com H.
Com um S só ou dois S?
Com um S só. Tá, então era Rosana.
Eu sei, mas, porra, a gente tá falando do diretor do MDM, né? Rosana Nua, não tem ninguém pelado, não.
É, olha só esse aqui, ó. Qual o nome do programa que Masashi Kishimoto usa para criar DVDs de Naruto?
É.
O cara tá querendo criar DVDs, viu? Em casa.
Naruto.
Olha esse esperto. Ele escreveu assim: Ben Affleck cortou a barba para ficar igual ao Batman.
Batman.
É isso mesmo, ele usa barba sempre, né, desde criança, e ele só cortou agora pra fazer o Batman, exatamente. Esse aqui é um garoto esperto, procurou por fotos da tiazinha na banheira do Gugu e chegou no MDM. Um doente procurou por nome da buceta da Bulma. A Bulma, ela...
Cara,
foi
um homem? Que diabos da Bulma é essa, cara?
Caraca, a Bulma aparece toda semana, né?
Mas a Bulma, ela chama a buceta dela por algum nome específico?
Você... Não é tipo Pokémon buceta, não. Não tem nome próprio.
Olha isso, procurou por vídeos de eunucos.
Ah, caraca.
Show Feira da Fruta, né? Passou.
Pra que isso?
Outro segurando procurando por enquete: Xana com ou sem pentelho? Olha isso.
Boa pergunta: Xana com ou sem pentelho? É uma boa discussão pra ter tentado. Próximo podcast.
É, o cara segurando procurando por histórias de travesti comendo boi, filme.
Isso, que? Quero ver quem vai fazer essa busca de teste aí. Eu não vou.
Vai lá, Malandrox, continua. Trabalho. Você tá nessa função aí?
Teve um que chegou na MDM procurando por puteiro de gordas.
Ok. Aí, Malandrox, vai lá.
Não, porra, não vai ficar mais, não. Para com
isso. Teve aqui mais um procurando filme. Ele procurou por filme de um robô gigante que ajuda jovens de uma mulher ciborgue.
Porra.
Alguém sabe que filme é esse? É um filme de um robô gigante que ajuda jovens de uma mulher ciborgue.
Ajuda jovens de uma mulher ciborgue. Essa porra é Power Rangers, porra.
É Power Rangers?
Filme de um robô. Puta que pariu. Não tem como achar nada, não. Essa porra é Power Rangers.
É, aí teve aqui, olha só. Esses são os baixa rendas, né? O cara procurou por como criar uma conta quase real no Netflix.
Quase real?
É.
Quase real.
É tipo, é pra não dizer pirata, que senão o Netflix vai perceber. Porra.
Olha, pra não ser preso, entendeu? Aí se eu procurar pirata, vão vir polícia na minha porta aqui.
Olha só esse aqui, como é baixa renda. Como eu faço um tênis pra escola de papelão?
Coitado desse cara, bicho.
Vamos renar. Na moral.
O cara tem acesso à internet, mas a gente quer fazer um tênis papelão, cara.
Pô, ele deve ter pedido pra descer lá, invadiu a casa de alguém, sei lá, tá na lan house.
Invadiu a casa de alguém, em vez de roubar um par de tênis, sabia na internet. Esse cara é honesto.
Ele é honesto.
Invadiu a casa, mas...
campanha pra comprar um tênis pra esse cara?
Não. Não importa tanto assim, não. Pau no poder.
Eu tenho aqui, coloca aí, eu tenho um sobrando aqui, um top. O tempo que eu jogar a bola.
Chute!
Chute! Você que fez essa pesquisa e chegou no MDM, se bem que esse cara nem deve ler o MDM, né, cara? Deve ficar
esquecido. Segundo o Malandro, ele é pobrinho aí, nem deve saber ler, provavelmente.
Manda um e-mail pra ele que a gente vai mandar um tênis pra você. Aí, pra terminar...
Mas tem um IP que estava usando naquele dia pra gente poder checar.
É, ele vai ter que invadir a mesma casa que ele invadiu naquele dia.
Aproveita e já pega um tênis lá pra te servir, pô.
Já se vira, né, pô?
É. O cara chegou no MDM procurando por... Qual é a piada do eu sou burro?
De novo? Você não sabe que você é burro.
Não. Antes ele queria saber a do burro velho e burro novo. Agora ele quer saber a piada do eu sou burro. Eu acho que ele deve ter ouvido o bordão no MDM e quer saber a origem. E pra finalizar, alguém que chegou no MDM procurando. Mari Gasparedo, é mulher mesmo?
Não, é
o Bugman, gente. Nossa senhora. Tem que explicar todo dia. Puta que pariu. Nossa senhora.
É isso.
Deixa eu terminar aqui pra ler os últimos comentários. Comentários do Curgala, meu ovo.
Isso é muito bom.
É, que eu falei no último podcast, abre aspas, a gente não vai ser pago para falar bem, eu acho que não é ético. Aí ele vai, porque ética é palavra de ordem no podcast MDM, junto com respeito, profissionalismo e imparcialidade, constitui os pilares que fizeram a fama mundial do site Melhores do Mundo. Tá certo.
Basicamente é isso.
E, pô, os comentários estavam chatos pra caralho, mas eu peguei só uns poucos sociopatas aqui da semana. O primeiro é o David Campitti, o amigão da vizinhança.
Alguém falando de desculpa, né? Aí, ó, falando do diabo.
Eu quero que o Campitti peça desculpa pra mim e me pague meus $1,200 que eu tô me devendo.
Paguei ele aí, ô Campitti. Change o homem mutado, The Walking Mendigo Sem Pernas. Doente, Agripino e o último, que é o melhor de todos, que é o Notícias do Bugman.
Eu vi isso.
É um cara que criou o nick Notícias do Bugman. Aí ele fica postando notícias tipo de 10 anos atrás, como se fosse hoje. Aí ele fica tipo, estou na expectativa para a última temporada da série Lost. E lembrando que, curiosamente, quando eu vi que esse cara existia, hoje o Bugman me mandou um e-mail falando assim: me manda a senha do novo MDM. Tipo, meses que a gente já estreou, só agora que ele pede um login e senha, né? E aí eu mando login e senha pra ele, ele falou: tá bom, mas onde é o site de acesso? Eu falei: vai tomar no cu. Vai se fuder. E é isso, galera. Mais comentários?
Eu nem li, cara, os meus, também não quero ler, não.
Cara,
tá de mal.
Mais de meia hora de leitura de comentários.
Chega, pelo amor de Deus.
O último deu 45 minutos. Então, até a próxima aí, galera. Valeu.